Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhor ministro, boa tarde, senhor secretário de Estado. Duas boas-vindas a mais uma audição na Comissão de Assuntos Europeus. São sempre muito bem-vindos, quer os senhores membros do governo, quer as equipas que os acompanham. Hoje temos uma agenda pesada, temos, como estão ao corrente, três audições. Uma audição regimental do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros e a audição da senhora secretária de Estado do debriefing pós-conselho e uma terceira, após estas, sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa e na sociedade portuguesa. E vamos adotar as grelhas com uma ligeira nuance, que é nas grelhas prevista para a audição regimental conjuntamente com a senhora secretária de Estado. A senhora secretária de Estado fala antes do senhor ministro, antes do seu ministro, quer dizer que vai falar em primeiro lugar. Por isso, senhora secretária de Estado, tem a palavra para a apresentação do resultado do último Conselho Europeu. Mais uma vez, muito obrigada pela presença.
Muito obrigada, Sra. Presidente, muito obrigada, Srs. Deputados, é um prazer estar aqui convosco e para vos dar conta do que se passou neste último Conselho Europeu. O Conselho Europeu foi, no primeiro dia, dedicado integralmente à questão do Brexit e o segundo dia foi dedicado a debater as questões relativas ao mercado interno, ao clima, às relações internacionais e à questão da desinformação. Também, nesse mesmo dia, foram celebrados os 25 anos do Espaço Económico Europeu, com a presença dos líderes do Liechtenstein, da Noruega e da Islândia. Não deixou de ser interessante que várias pessoas tenham dito aqui está uma boa questão de falar deste aspecto e de celebrar o Espaço Económico Europeu, tendo o Primeiro-Ministro da Irlanda dito aqui está a maneira de vermos como a União Europeia pode ser flexível e, sem lhe pertencer, participar no mercado único, numa clara alusão ao que poderia ser uma boa solução para o Reino Unido. O dia que foi dedicado, portanto, combinámos então, neste caso aqui, no caso da nossa audição, que o Sr. Ministro falará de todos os aspectos relativos às relações externas que foram debatidos no Conselho, atendo-me eu à parte relativa ao Brexit e à forma como foram elaboradas as conclusões e depois aos outros aspectos. Começando assim pelo Brexit. Como sabem, dia 20 de março, portanto um dia antes do Conselho Europeu, a Primeira-Ministra May endereçou uma carta ao Presidente Donald Tusk solicitando a extensão do prazo do artigo 50 até dia 30 de junho e indicou ser sua intenção de voltar a submeter o acordo de saída à Câmara dos Comuns, pedindo para esse efeito ao Conselho Europeu que aprovasse os documentos suplementares, ou seja, um instrumento interpretativo e uma declaração conjunta que já haviam sido discutidos com o Presidente da Comissão Europeia. O debate centrou-se, assim, nesta questão da dimensão da extensão e das consequências jurídicas que poderiam ter essa extensão. Houve interpretações mais restritivas, que diziam que deveria haver uma data bastante mais imediata para a saída do Reino Unido e, portanto, uma interpretação bastante mais firme, e outros, entre os quais Portugal se inseriu, numa ideia de uma posição menos restritiva que abrisse mais possibilidades futuras, nomeadamente que deixasse a possibilidade do Reino Unido poder vir a realizar eleições para o Parlamento Europeu. E assim, o Conselho Europeu aprovou, no dia 21 de março, por unanimidade, os dois aspectos que a Primeira-Ministra tinha pedido. Em primeiro lugar, a ratificação dos instrumentos interpretativos e da declaração conjunta. Em segundo lugar, a prorrogação. Só que aprovou uma prorrogação condicional. Ou seja, em primeiro lugar, se a senhora Primeira-Ministra May puder ter uma aprovação na Câmara dos Comuns até dia 29 de março do acordo de saída, haverá uma prorrogação até dia 22 de maio. Caso isso não aconteça, Caso o acordo de saída não seja aprovado na Câmara dos Comuns, o Conselho Europeu aprovou uma prorrogação até dia 12 de abril de 2019, solicitando que nessa data o Reino Unido indique o que quer fazer. E neste sentido, pensa-se que haverá com certeza um novo Conselho Europeu marcado para dia 10 de abril. Significando também, deixando implícito, que qualquer prorrogação para lá deste dia 12 de abril, que é o último dia em que o Reino Unido poderá eventualmente realizar eleições para o Parlamento Europeu, qualquer extensão para lá dessa data implicará a realização de eleições para o Parlamento Europeu. Portanto, que cenários é que se perfilam agora? Pode haver uma saída sem acordo? Isso está sempre lá, é o cenário de default. Isso acontecerá agora, no dia 12 de abril. Pode haver a aprovação do acordo de saída, tal como a senhora Primeira-Ministra disse que ia tentar pela terceira vez que ele passasse. Pode haver uma revogação do artigo 50, puro e simples. E pode haver um pedido de uma extensão mais longa. Essa extensão mais longa, como já disse, significa que haverá eleições para o Parlamento Europeu, com tudo o que isso implica. E, portanto, o Conselho Europeu acaba as suas conclusões dizendo nada nos faz prever que não possa haver uma saída sem acordo, não podemos descartar essa hipótese e, portanto, vamos continuar o nosso trabalho de preparação em contingência, e contingência para uma saída sem acordo. E é isso que os Estados-membros estão a fazer em relação ao Brexit. Sobre esse assunto falaremos depois no âmbito já da questão relativa ao Brexit em termos do plano de contingência que está aprovado e em execução. Umas breves palavras sobre o resto das conclusões. Este é o Conselho de Março, é sempre o Conselho Económico, em que os chefes de Estado e de Governo procedem ao encerramento da primeira fase do semestre europeu, em que o Sr. Mário Draghi veio debater a situação económica europeia com os chefes de Estado e de Governo e em que se faz uma avaliação dos progressos realizados. O Conselho Europeu confirmou as prioridades que mantêm o foco na realização de investimentos de qualidade, das reformas que continuam a ter que ser feitas, do aumento da produtividade, da inclusão, da capacitação das instituições, continuando ao mesmo tempo a garantir a estabilidade e a responsabilidade na condução das finanças públicas. Relativamente ao mercado único, o Conselho Europeu debateu a sua evolução, aponta à necessidade de haver uma base económica sólida para garantir a prosperidade e a competitividade da União Europeia e estas conclusões já serão parte da agenda estratégica da União Europeia. Ou seja, estas questões que foram agora aprovadas serão a componente mais económica da agenda estratégica. Desenvolvem-se em 8 pontos, que são todos eles para nós importantes, e onde Portugal teve uma posição bastante ativa, quer na preparação, quer durante o próprio Conselho. Em primeiro lugar, o aprofundamento da União Económica e Monetária. Em segundo lugar, o aprofundamento do mercado único. Em terceiro lugar, uma abordagem do mercado único que articula as diferentes dimensões do mesmo, portanto, de uma forma mais assegurando a sustentabilidade, segurança, competitividade de todos os aspectos relacionados com o mercado único. Em terceiro lugar, a construção de uma verdadeira política industrial europeia. Quarto, a constituição de uma política digital virada para o futuro com uma forte, sublinhando a importância da economia de dados. Em quinto lugar, uma política comercial ambiciosa, robusta, aberta. E, finalmente, três outros aspectos que foram, em princípio, porque isto veio num crescendo desde os Corepers, passando pelo Conselho de Assuntos Gerais até ao Conselho Europeu, três aspectos que foram muito apoiados por Portugal e que estão aqui, efetivamente, dado o nosso impulso, uma referência à importância do enquadramento empresarial adequado para as PMEs, o desenvolvimento de competências, de skills adequadas no atual contexto de tudo o que são as novas competências para os novos trabalhos e a dimensão social. Depois, tudo isto ficará plasmado na ideia de termos um plano de ação de longo prazo que junte todas estas medidas relativas ao mercado dos capitais, à união da energia, a uma tributação justa e eficaz, esta ideia de criar um plano de ação de longo prazo que deverá ser apresentado pela Comissão Europeia até março de 2020. Até final de 2019 deverá vir uma visão para a política industrial, uma visão integrada dessa mesma política. Houve um debate interessante sobre o que é que deve ser esta política industrial, como coadunar a importância das PMEs neste contexto e a criação ou não dos grandes, de grandes gigantes ou de grandes campeões europeus nesta matéria. Falou-se na área da economia digital, na importância da segurança das redes 5G e também noutro tema muito importante, que é um aumento do capital de risco para a inovação e para a investigação. Neste contexto, foi também abordado a questão dos auxílios de Estado, de como lidar com esta questão face à concorrência que economias como a economia chinesa fazem neste âmbito e se será necessário mudar ou não regras de concorrência e, sobretudo, regras relativas aos auxílios estatais para criar aqui um level playing field. Falou-se finalmente, ainda neste contexto do screening, e da importância de verificar se também aqui, em tudo o que tem a ver com segurança e defesa, com a ordem pública, efetivamente este novo regime permite aos Estados-membros fazer esta verificação de se estes investimentos estrangeiros estão ou não em consonância com os requisitos da segurança e da ordem pública. Em março de 2020, o Conselho Europeu voltará a fazer um debate sobre esta questão. Sobre as alterações climáticas não há grande novidade, apenas o reforço da ideia de que precisamos apoiar tudo o que tem a ver com a concretização dos objetivos do Acordo de Paris, com a geração de mais oportunidades de crescimento da economia, novos empregos, desenvolvimento tecnológico numa base de sustentabilidade. E Portugal pugnou aqui pela ideia de termos uma visão de futuro que nos leve a uma sociedade de neutralidade carbónica em 2050. E o último ponto, não menos interessante e importante no atual contexto, garantir eleições livres e justas para combater a desinformação. E aqui o Conselho Europeu instou à execução dos planos que já estão em curso, sobretudo o mecanismo de alerta rápido, no qual participam todos os Estados-membros, numa linha muito importante de preservar os sistemas democráticos, os sistemas de cada um dos Estados-membros da União Europeia e combater as ameaças que cada vez se colocam com mais incidência pela desinformação e juntar a isto maior resiliência na área da cibersegurança e um enfoque também na luta contra as ameaças híbridas. O Conselho Europeu também deverá abordar de novo esta questão em junho, depois das eleições europeias, para recolher os ensinamentos colhidos durante as eleições e que se espera possam decorrer da melhor forma e possam haver uma verdadeira colaboração entre os Estados-membros para garantir que elas são livres e justas e, sobretudo, que não estão influenciadas por ataques da área da cibersegurança. Decorrerá no dia 4 de abril um primeiro teste de resiliência em que participarão todos os países da União Europeia em relação a garantir eleições livres e justas. Muito obrigada, peço desculpa de me ter atrasado um bocadinho.
Não tenho que pedir desculpa, era do interesse de todos ouvir o que tinha a dizer no pós-Conselho Europeu. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Eu escolhi para esta intervenção inicial um tema que permite fazer a ligação com o Conselho Europeu da semana passada e que tem sido objeto de uma reflexão e de um processo de decisão coletiva no âmbito da União Europeia que devemos ter em conta. E esse tema é o tema das relações entre a União Europeia e a China. A Cimeira União Europeia-China vai realizar-se no próximo dia 9 de abril. Os líderes europeus tiveram uma discussão preparatória dessa Cimeira. Os ministros dos estrangeiros, no último CNED, do passado dia 18, também procederam a uma discussão sobre as relações entre a União Europeia e a China. E tivemos um almoço de trabalho com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, portanto o tema parece-me ser de grande atualidade. Começando pelos factos que devemos ter em conta, na minha opinião, o primeiro facto é que a China é hoje o segundo parceiro comercial da União Europeia, a seguir aos Estados Unidos, e a União Europeia é o primeiro parceiro comercial da China. A China tem importantes investimentos na Europa, em valor, cruzando as diferentes fontes, Portugal é o décimo país europeu, membro da União Europeia, do ponto de vista da importância do investimento chinês aqui realizado, e também muitas companhias e empresas europeias têm importantes investimentos na República Popular da China. O segundo facto a ter em conta é que nós temos um quadro estratégico para o desenvolvimento das relações bilaterais UE-China. Esse quadro é definido na Estratégia da União Europeia perante a China, aprovada no Conselho em 2016 e que está em vigor. E essa estratégia diz, entre outros pontos, estes três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, que o investimento chinês na Europa é bem-vindo, desde que sujeito às regras legais e aos padrões próprios da Europa. O segundo é que a União Europeia estimula a cooperação com a iniciativa chinesa conhecida por uma faixa, uma rota. Isto está escrito na Estratégia da União Europeia para a China aprovada em 2016 e que está em vigor. E em terceiro, o terceiro ponto fundamental desta estratégia é o compromisso de cooperação União Europeia-China em interesses e agendas comuns, designadamente no quadro multilateral. O terceiro facto a ter em conta é que desde 2012 para um caso e 2013 para o outro, há negociações bilaterais Europa-China sobre um acordo sobre indicações geográficas de origem e para obter um acordo sobre investimento. E, muito recentemente, nós reafirmamos o nosso objetivo de procurar chegar à celebração desses acordos no horizonte de 2020. O quarto facto a ter em conta é o facto de haver recentes desenvolvimentos complexos e de sinal, aliás, contraditório no relacionamento entre os dois grandes parceiros comerciais da União Europeia, entre os Estados Unidos e a China. Os primeiros desenvolvimentos foram num sentido que se chegou a designar como a promessa ou o risco de uma nova guerra comercial entre esses dois blocos. Depois de decisões tomadas por uma das partes e de contramedidas tomadas pela outra parte, as duas partes, Estados Unidos e a China, têm entabulado negociações e têm prolongado o status quo. O quinto facto que devemos ter em atenção é que 16 países europeus, dentre os quais 11 países membros da União Europeia, fazem parte com a China de um quadro de cooperação multilateral próprio, a chamada Iniciativa 16 mais 1. Esses 11 países europeus que fazem parte da iniciativa são tipicamente países do centro e leste da Europa. E muitos destes que citei, mais dois países que não fazem parte dessa iniciativa, a saber, Portugal e a Itália, subscreveram memorandos de entendimento ao nível político, entre governos, de entendimento sobre cooperação com a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota da China. Estes são os factos que nós devemos ter em atenção. O segundo ponto é esta necessidade que todos sentimos de atualizar e também de rever a estratégia de relacionamento da União Europeia perante a China. E é nesse quadro que, no passado dia 12 de março, a Comissão Europeia e a Alta Representante apresentaram uma comunicação ao Conselho e ao Parlamento Europeu que define de forma muito interessante a China em quatro dimensões complementares. Define a China como um importante parceiro cooperativo da União Europeia, isto é, um parceiro com que a União Europeia coopera e deve cooperar em matérias designadamente de interesse comum e no quadro multilateral. Em segundo lugar, a China como um parceiro negocial, isto é, um parceiro com interesses ora divergentes, ora convergentes com os interesses europeus e que, portanto, deve ser um interlocutor negocial para tentar explorar as convergências e reduzir as divergências. Define também a China como um concorrente económico da União Europeia e, portanto, um grande bloco económico que disputa com a União Europeia a primazia ou, digamos, a prossecução de resultados em matéria de comércio internacional. E define, em quarto e último lugar, a China como um rival sistémico da União Europeia em matéria de modelos de governação. E o que eu queria dizer é que Portugal se revê nesta caracterização e, portanto, que o nosso relacionamento com a China, o nosso relacionamento de europeus com a China, se deve fazer tendo em conta que ela é, ao mesmo tempo, um parceiro cooperativo, um parceiro negocial, um concorrente económico e um rival sistémico, dadas as profundas diferenças em relação à forma como nós concebemos e aplicamos as instituições políticas e a cidadania. Na sequência desta caracterização, a Comissão Europeia propõe 10 ações urgentes a empreender pelos europeus no relacionamento com a China e a lógica dessas ações pode ser caracterizada assim. Em primeiro lugar, explorar as convergências claras que existem entre a agenda europeia e a agenda chinesa, designadamente e nomeadamente em matéria de agenda do clima. Em segundo lugar, sugerir que, do lado europeu, o quadro mais favorável para a cooperação com a China é o quadro das Nações Unidas e das agendas multilaterais, designadamente os três pilares essenciais das Nações Unidas, o pilar da paz e segurança, o pilar do desenvolvimento e o pilar dos direitos humanos. Em terceiro lugar, a lógica é a lógica de pugnar por um reequilíbrio no relacionamento económico entre a Europa e a China, que do nosso ponto de vista está hoje desequilibrado a favor da China. Porquê? Porque a abertura dos mercados europeus à China não tem correspondido o equivalente à abertura dos mercados chineses à Europa, porque o mesmo sucede em relação ao investimento e em matéria de regras de contratação pública, as regras europeias são muito mais abertas e cosmopolitas do que as regras chinesas e aí entroncam decisões a que a Sra. Secretária de Estado já fez referência, designadamente a importância do regulamento do chamado screening e também sobre a importância de nós revisitarmos as nossas próprias regras que regulam as ajudas de Estado e as nossas próprias regras de concorrência. Depois, A Comissão propõe-se, e o Conselho Europeu mandatou-a subsequentemente para isso, para apresentar uma recomendação aos Estados Europeus sobre as matérias de implicações em termos de segurança das tecnologias e redes de comunicação, designadamente a rede de 5G, e o Conselho Europeu mandata a Comissão para apresentar propostas para uma ação concertada ao nível europeu para esta matéria. Resumo a posição portuguesa, para terminar, e se o Sr. Presidente me dá licença, é uma posição que se revê no essencial destes factos e desta orientação que nós vamos seguindo na União Europeia no que diz respeito ao relacionamento com a China, chamando nós a atenção para 5 pontos essenciais. O primeiro é que a Europa não pode fechar sobre si própria, a Europa deve lidar com a China, como, do nosso ponto de vista, deve lidar com a Índia, deve lidar com a África, deve lidar com a América Latina, deve lidar com os Estados Unidos, o Canadá, deve lidar com o Japão e o Sudeste Asiático. A Europa não pode ter outra orientação que não seja a abertura ao mundo. Em segundo lugar, que essa orientação de abertura deve ser feita no quadro mais geral das Nações Unidas, valorizando as Nações Unidas e valorizando as dimensões relativas aos valores europeus. Em terceiro lugar, três dimensões nos parecem essenciais nesse relacionamento, e isso mesmo disse na presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros da China no almoço de trabalho conjunto: a conectividade, o relacionamento económico e o diálogo sobre direitos humanos. Quarto ponto essencial é percebermos que nós não somos aliados da China, somos ou podemos ser parceiros económicos e também em agendas multilaterais da China. Mas uma coisa é a relação de parceria, outra coisa é a relação de aliança. E, finalmente, também procurar uma posição sempre de equilíbrio, que ao mesmo tempo evite qualquer risco em matéria de segurança e aproveite as agendas comuns e os interesses comuns. Como veem por este enunciado, as prioridades portuguesas cabem perfeitamente nas prioridades europeias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Passamos agora à primeira ronda de perguntas. Dividem o tempo, 8 minutos, os senhores deputados do PSD, Carlos Gonçalves e Duarte Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Eu vou começar pegando nas declarações do Sr. Ministro relativamente à questão da cimeira e das relações entre a União Europeia e a China, que realmente é um tema de grande importância, até porque neste momento decorre, ou pelo menos o Presidente chinês está numa visita à França. Visita essa que vai ser acompanhada pela chanceler alemã e pelo Presidente da Comissão Europeia numa matéria que acaba por ser muito importante, dado que a China, e disse bem o Sr. Ministro, independentemente de tudo, continua a ser um concorrente estratégico da Europa. E é verdade que há aqui um desequilíbrio, é verdade que a partir do final dos anos 70 a Europa investiu muito na China, agora as tendências inverteram-se e neste momento, como disse o Sr. Ministro, já estamos a pedir a reciprocidade, ou seja, a possibilidade de ter alguma reciprocidade, até porque o investimento no mercado chinês face à opacidade do mercado interno nem sempre é fácil. Também me parece importante esta abordagem europeia, porque os pequenos países, na relação bilateral que têm com a China, nem sempre é tão fácil quando estamos, como é evidente, respaldados por 28 países, neste caso, daqui talvez entre dias 27, e parece-me realmente importante, independentemente de haver razões históricas e não só, que poderão ser aproveitadas por Portugal, e este é um tema extremamente importante, independentemente de haver aqui razões de política interna, razões que têm vindo muito na ordem na comunicação social nos últimos tempos, que nos devem chamar a atenção, mas é um tema importante. Mas permita-me, Sr. Ministro e Sra. Secretária de Estado, que, ao falar do Conselho Europeu, o tema que dominou o Conselho Europeu foi claramente a questão do Brexit. Desde logo, porque antes do Conselho Europeu tinha havido um conjunto de desenvolvimentos. Nesse Conselho Europeu, a União Europeia voltou a manifestar a confiança no seu ainda parceiro, que é o Reino Unido, ao assentar um conjunto de opções, mas muito particularmente aceitar a entrega de uma alternativa verdadeiramente construtiva até ao dia 12 de abril. Infelizmente, ontem tivemos novos desenvolvimentos que o Parlamento A britânica entendeu tomar conta, passa a expressão, às rédeas daquilo que é o processo do Brexit. Haverá um plano B, eventualmente. Marcou mesmo votos indicativos, talvez à procura de soluções um tanto ou quanto improváveis, no momento em que é claramente necessário realismo para negociar com a União Europeia e claramente está em cima da mesa um teste de responsabilidade aos dirigentes e às instituições políticas do Reino Unido, dado que a Europa nunca quis o Brexit e a Europa teve sempre uma grande abertura na negociação. Há quem diga que é uma oportunidade para o Reino Unido, fala-se de um soft Brexit, fala-se eventualmente de um segundo referendo, mas nós temos ouvido os diferentes dirigentes europeus, e muito particularmente o Sr. Barnier nesta comissão por duas vezes, que a União Europeia entendia que o acordo foi aquele, foi o melhor, é impossível alterá-lo, e a pergunta que eu deixo é qual é que é a margem que têm os outros países, 27, neste caso, para negociar a eventual proposta que pode aparecer até ao dia 12 de abril. Uma situação de incerteza, uma situação de instabilidade, com repercussões para a imagem da Europa, quando estamos agora a falar da relação com a China, imagino que o presidente chinês, ao ver o que aqui vai, é capaz de ficar um tanto ou quanto preocupado, mas começa cada vez mais a apontar que podemos ter uma saída sem acordo, cada vez é mais plausível essa realidade. E, portanto, nós tínhamos e temos que estar preparados para o pior cenário. E como já tivemos a oportunidade várias vezes de questionar o Sr. Ministro e também à Sra. Secretária de Estado, era fundamental, tinha sido fundamental que tivesse havido uma preparação atempada de Portugal. Uma preparação atempada devido aos impactos na economia, nas pessoas e até na política externa. O próprio Conselho Europeu exortou a Comissão Europeia, mas também os Estados-membros, para prepararem rapidamente os planos de contingência, considerando todos os cenários. No que se refere à economia, o Governo não realizou até esta data nenhum estudo fundamentado sobre o impacto do Brexit na economia portuguesa. Este grupo parlamentar apresentou mesmo na Assembleia da República e foi aprovado em dezembro de 2017 um projeto de resolução para que haja um estudo sobre estas matérias. A saída do Reino Unido da União Europeia tem consequências para a nossa economia, para as exportações, para as empresas, para as remessas, para a agricultura e para o turismo. E o único estudo que temos é um estudo da Confederação Empresarial, a que eu digo o estudo, ainda hoje de manhã tivemos a oportunidade de verificar que é a única matéria que nós temos para poder discutir. Mas também outra questão fundamental tem a ver com as pessoas, aquelas que residem cá, que são britânicos, ou os portugueses que residem no Reino Unido. O Governo apresentou um plano de contingência, permita-me, Sr. Ministro, que eu acho e consideramos. Sim, muito obrigado. É oito, não é, Sra. Presidente? Muito bem, ainda tenho aqui um minuto e menos que o meu colega fala. Temos aqui uma negociação do tempo em que eu tenho claramente para já a maioria. Até porque o tema também se releva de grande importância. Eu queria não perder tempo, já perdi aqui alguns segundos, já estou como no futebol a tentar que o tempo suplementar esteja um pouco mais. O Governo apresentou aqui um plano de contingência. Permita que me diga, o plano de contingência chegou tarde, nem sequer permitiu que na Assembleia da República e nesta Comissão nós tivéssemos o tempo suficiente para poder tratá-lo da melhor forma no plano do trabalho na especialidade. Há dois anos e meio que chamamos daquilo que é a responsabilidade de Portugal em relação aos cidadãos a residir no Reino Unido, que tínhamos que ter o apoio administrativo adequado a uma situação excepcional. Chamámos a atenção do Sr. Ministro, do Sr. Estado de Estado. Nada significativo se alterou. O atendimento nos consulados continua difícil, as marcações quase impossíveis, o atraso pedrifical neste fim de semana, o atraso médio dos atos consulares está em 3 meses e as permanências consulares, que o Sr. Primeiro-Ministro falou em criar 35, afinal não houve qualquer tipo de criação, porque elas já existiam, havia 31 no ano transato e o tempo de atendimento na globalidade é inferior ou igual àquele que se passou. Não vou falar da política externa, não tenho tempo, mas agora o Governo diz que sobre esta matéria do apoio administrativo vai ter uma intervenção, ok? Porque agora, sexta-feira, era a data para a saída do Reino Unido da União Europeia, porquê só agora? Mas mesmo agora vamos ter, como é evidente, trabalhar e valorizar a nossa relação bilateral. Que investimento é que vai ser feito através dos nossos consulados, das nossas embaixadas, do AICEB, que vai ser fundamental na relação bilateral no plano económico e até no turismo de Portugal? E vou dar a palavra ao meu colega Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Srs. E Srs. Deputados. O tema que me leva a fazer esta intervenção é muito, e é pouco tempo, mas é o que temos, mas penso que será o suficiente, Sr. Ministro. Portugal reagiu de forma fantástica naquilo que é possível à devastação e à tragédia em Moçambique. Penso que Portugal, tal como o próprio país em causa e muitos de nós, não esperavam que fosse tão grave como parecia à partida e como infelizmente se tem vindo a confirmar, a tragédia é muito maior do que os primeiros sinais deram a entender, apesar de início o próprio presidente moçambicano ter dito que se esperavam mais de 1000 mortos. É verdade que Portugal reagiu. Portugal reagiu e está no terreno, não só o Estado, mas as ONGs, as empresas, os portugueses no terreno e as empresas. Mas há aqui uma ajuda que nos parece que está a ficar aquém daquilo que era esperado, e eu queria dar aqui a oportunidade ao Sr. Ministro que pudesse falar um bocadinho mais sobre isso. É que o anúncio de apoio da União Europeia, da ativação do mecanismo de proteção civil e também do dinheiro que foi logo atribuído às três, à tragédia que envolveu três países, à partida parece a qualquer um de nós que é pouco. Pouco para a dimensão, pouco para a dimensão dos países e, sobretudo, parece pouco para aquilo que ainda vem. Porque eu costumo dizer, e termino já, Sra. Presidente, que agora Moçambique, apesar de tudo, está melhor do que poderá vir a estar no futuro. Porquê? Porque hoje tem a atenção dos mídias, tem a presença das ONGs, tem a pressão dos cidadãos e tem toda a gente lá e toda a gente empenhada a querer fazer. O problema vai ser daqui a 3 meses, quando as atenções desviarem, quando for preciso reconstruir casas, reconstruir machambas, reconstruir escolas, reconstruir poços de água, etc, etc. E, portanto, Sr. Ministro, queria saber o que é que o Governo português está a fazer como, no fundo, representante do povo irmão de Moçambique, junto da União Europeia, para tentar aumentar e garantir que esta ajuda não vai faltar e vai chegar a quem precisa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados Carlos Gonçalves e Eduardo Marques. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados e, se me permitirem, começo ao contrário. Ok. Tenho o Sr. Deputado Eduardo Marques toda a razão sobre a dimensão da tragédia vivida em Moçambique, em Zimbábue, no Zimbábue e em Malawi. E eu aproveito a ocasião para atualizar a informação disponível a esta hora. Felizmente, nós continuamos sem qualquer registro de português, de um cidadão ou cidadã portuguesa, entre as vítimas mortais confirmadas, são várias centenas, entre os feridos ou entre as pessoas que se encontram em situação de perigo. E, portanto, continuamos, felizmente, sem qualquer indicação sobre cidadãos portugueses nessas circunstâncias. Temos conseguido contactar praticamente todos os cidadãos portugueses, em relação aos quais recebemos pedidos de localização. Neste momento, são 9 aqueles que se encontram ainda por localizar. E o que estamos a fazer é colocar no Consulado Português na Beira um sistema de comunicação satélite militar para que justamente as comunicações possam funcionar a 100% para que se possam localizar aqueles que ainda não foi possível contactar. Nós, ao nível nacional e também ao nível europeu, estamos na fase do apoio de emergência. Prioridade número 1, salvar vidas de pessoas. Prioridade número 2, resgatar as pessoas que estão ainda em circunstâncias muito difíceis, de isolamento ou privação. Prioridade número 3, salvaguardar os bens das pessoas. Prioridade número 4, salvaguardar as condições de reposição das atividades de empresas e negócios. Desse ponto de vista, eu queria, se me permitem, porque é aqui também o lugar próprio, louvar publicamente o Sr. Cônsul-Geral de Portugal na Beira. Não só publicou atempadamente o aviso de ciclone, avisando toda a nossa comunidade, designadamente através de e-mail, como em circunstâncias muito difíceis, porque perdeu também a sua casa, o edifício do consulado foi muito danificado, esteve sempre no local e sempre a procurar apoiar os seus concidadãos. Nós próprios só conseguimos retomar o contacto com o nosso cônsul-geral no domingo, isto é, 3 dias depois da tragédia. Durante 3 dias ele esteve incontactável por nós. E, portanto, queria chamar, se me permitem, louvar publicamente, assim como a nossa embaixada, a partir do momento em que na madrugada de domingo foram retomadas as ligações aéreas, a nossa embaixada deslocou uma equipa avançada para a Beira para apoiar o cónsul e os seus funcionários e depois a Direção-Geral dos Assuntos Consulares reforçou essa equipa com uma equipa de funcionários ida de Lisboa. No que diz respeito concretamente à pergunta colocada pelo Sr. Deputado, o primeiro valor financeiro avançado pela União Europeia, 3,5 milhões de euros, foi avançado a título de apoio imediato de emergência. O Primeiro-Ministro António Costa reuniu na quinta-feira de manhã com a alta representante Federica Mogherini. Na sequência dessa reunião fizeram ambos declarações públicas e declarações públicas no sentido justamente de fazer funcionar o mecanismo europeu de proteção civil aplicando a Moçambique, Zimbábue e Malawi. Isso mesmo resulta das conclusões do Conselho Europeu, portanto os líderes europeus sufragaram essa decisão e praticamente uma dezena de países participa já nesse mecanismo europeu, naturalmente com Portugal numa posição destacada. E é esse esforço de apoio de emergência que está a decorrer, havendo naturalmente depois lugar apoio à reconstrução, que vai ser muitíssimo exigente. Nós temos, digamos, aqui três fases: esta fase de emergência inicial, depois há uma fase em que as questões fundamentais serão as questões de salubridade e saúde pública, e depois uma fase de reconstrução das estruturas e das atividades. E em todas essas fases Portugal está e estará presente. Neste momento, depois de uma fase inicial em que a condução política no terreno foi assumida pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, está neste momento a assegurar essa condução política no terreno o Secretário de Estado da Proteção Civil e muito provavelmente depois passará a ser o setor da saúde a comandar a nossa operação de apoio no terreno. Naturalmente, estamos a trabalhar num país soberano e para cooperar com esse país. E, portanto, a primeira destacamento que nós fizemos de uma força de reação imediata que partiu para Moçambique a bordo de um C-130 fez-se nas horas imediatamente seguidas ao primeiro pedido de apoio por parte das autoridades moçambicanas, não podia naturalmente ser de outra forma. E quer os nossos fuzileiros, quer os nossos médicos militares, quer os nossos bombeiros, quer os nossos técnicos da proteção civil, estão a trabalhar enquadrados ou nas Nações Unidas, ou no mecanismo europeu, ou ao serviço das autoridades moçambicanas. Este ponto é relevante, dada a história. Quanto às questões relativas ao Brexit, sendo certo que nós teremos uma audição inteiramente dedicada a esse assunto, eu queria responder às questões que têm a ver mais com a política europeia. Qual é a nossa margem para renegociar? É muito simples. Se o Reino Unido abandonar as condições de partida negociais que colocou, evidentemente que a renegociação é possível. Com as condições negociais de partida colocadas pelas autoridades britânicas, o que nós dizemos e continuaremos a dizer é que não há nenhuma alternativa ao acordo de saída. E, portanto, o acordo de saída é aprovado pelo Parlamento Britânico e o Reino Unido sai no dia 22 de maio e, para todos os efeitos, até ao fim do próximo ano civil, mantém-se o status quo, menos a participação do Reino Unido nas instituições europeias, e temos tempo para negociar a relação futura, ou o Reino Unido não aprova o acordo de saída, o Parlamento Britânico não aprova esta semana o acordo de saída, e então a decisão dos líderes europeus foi prorrogar até ao dia 12 de abril a data de uma saída sem acordo, esperando que o Reino Unido até ao 12 de abril possa dizer o que é que entende fazer. Desse sentido, os votos indicativos que o Parlamento Britânico amanhã fará podem ajudar muito, porque podem ajudar a perceber quais são as maiorias positivas que se pode formar, porque até agora só se tem formado uma maioria negativa, uma maioria do não, mas não uma maioria de sim, a nossa proposta é X, Y ou Z. Quanto à questão relativa à nossa disposição. O estudo económico foi realizado por uma instituição que nos parece inteiramente credível. O consultório, a firma de consultoria de estudos do professor Augusto Mateus, que dirigiu o estudo, por uma equipa de investigadores e cientistas que também têm bom conhecimento e reputação. E, portanto, o estudo foi realizado por iniciativa de uma confederação empresarial, o que para nós não constitui motivo de incómodo. Foi financiado por fundos públicos e, portanto, um mínimo de respeito pelos contribuintes e um mínimo de compreensão do que é a ação política de um governo levou-nos a considerar que esse estudo respondia inclusivamente à recomendação do Parlamento e o governo podia dedicar-se àquilo para que é suposto dedicar-se, que não é propriamente a estudar, mas sim a agir. É isso que temos feito, como veremos na sequência. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a dividir também com o Partido Socialista os senhores deputados Vitalino Canas e Margarida Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros colegas. Queria começar por fazer uma breve referência a Moçambique, breve não porque seja pouco importante, antes pelo contrário, mas porque já foi feito aqui a referência, algumas referências essenciais. Gostaria de enaltecer a solidariedade que tem sido mostrada por Portugal em relação a Moçambique e o sucesso e eficácia dessa solidariedade, que aliás nos entra pela casa dentro através da televisão, que mostra bem aquilo que estamos a fazer, e também a prontidão com que o governo português procurou acorrer aos nossos compatriotas ali a viver e afetados por esta catástrofe. Sr. Ministro colocou um foco muito importante nas questões do relacionamento da Europa com a China. E fez bem, penso eu, se me permite esta consideração, porque basta olhar para os outros blocos por esse mundo fora para perceber que as relações com a China começam a estar no topo de todas as agendas, muito destacadas em relação a todos os outros assuntos. Briefings que se façam, por exemplo, nos Estados Unidos da América, no Congresso, no Pentágono, no Departamento de Estado, com os think tanks, sobre política externa, permitem ver que há umas referências ao Irão, umas referências à Coreia do Norte, há umas referências à Rússia, que às vezes despacham rapidamente e imediatamente se vai para a relação com a China, que cada vez é vista pelos Estados Unidos como a relação dos próximos as próximas décadas, se não mesmo nos próximos séculos, vital. E aqui a doutrina da Europa em relação à China é, obviamente, importante, e o Sr. Ministro procurou aqui dar-nos os passos da construção dessa doutrina, naturalmente sujeita a reajustamentos, porque também reajustamentos vêm da parte chinesa. Nós conhecemos, digamos, a estrutura ideológica ou filosófica milenar da China, que se vai renovando de acordo com e atualizando de acordo com as necessidades. A China tem uma forte estrutura ideológico-filosófica, mas depois tem uma grande capacidade tática de reajustamento dessa estrutura àquilo que são as necessidades. E a Europa tem de ter também essa capacidade. O pensamento de Xi Jinping é um pensamento também muito estruturado, mas também se tem vindo a reajustar e nós temos de ser capazes de corresponder a isso. E creio que esse reajustamento da parte da China passa, desde logo, por a China perceber que depois de ter sido puxado, o seu desenvolvimento ter sido puxado pelo chamado Ocidente, é agora a vez também de começar a colaborar no desenvolvimento do mundo, abrindo os seus mercados, fazendo investimentos que não sejam apenas em setores estratégicos, mas sejam em setores produtivos dos vários países. Há uma transferência tecnológica que também já começa a fazer sentido do lado da China para este lado, e creio que a China está a perceber isso. Às vezes diz-se que Portugal está relativamente desalinhado em relação à Europa. Há um acordo que Portugal firmou, tal como a Itália, não vinculativo, mas existe. Eu creio que a nossa posição é um bocadinho mais subtil. Não é um desalinhamento, é apenas compreender melhor, porque estamos mais perto da China, temos um melhor conhecimento. E os 5 aspectos essenciais que o Sr. Ministro firmou no final da sua intervenção mostram bem que o pensamento português não é desalinhado em relação ao pensamento europeu, é assim talvez mais subtil na apreciação de alguns aspectos. Creio que vai haver pedras de toque que se vai ver, agora a questão da geração 5G das comunicações, a questão de Sines também, que de vez em quando se vê por aí que haverá grande interesse da parte da China, mas creio que Portugal está a acompanhar bem esse assunto. Tenho pouco tempo. Queria suscitar mais duas questões, uma em relação aos acordos comerciais que a Europa firmou já com o Canadá e com o Japão e se prepara para firmar com os próprios Estados Unidos da América. Não será o TTIP, não será um acordo de parceria, será um acordo de comércio, mas existem divergências ainda em relação ao objeto que esse acordo deve ter, aos setores que ele deve abranger. Queria perguntar, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, talvez também, se é possível fazermos um ponto da situação em relação a isso, que é, obviamente, importantíssimo. Último aspecto, que tem a ver com notícias na comunicação social, referentes ao Conselho Europeu, em que o nosso Primeiro-Ministro terá tido uma posição que divergiu da posição de outros líderes no Conselho. Uma posição aparentemente mais aberta em relação ao Reino Unido, o que me pareceria absolutamente natural, mas por ter importância para nós também percebermos a forma como nos estamos a posicionar, gostaria de perguntar qual é que foi exatamente a posição assumida e em que termos é que ela foi aceita ou discutida no Conselho Europeu, a posição do nosso Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também agradecer ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária de Estado, todas as informações que nos deram sobre o que se passou neste Conselho Europeu e também agradecer e saudar a presença do resto da equipa que está aqui hoje connosco. A primeira questão tem a ver com a questão europeia relativa ao Brexit, porque o impacto em Portugal ficará para a audição, para a segunda audição. E a questão que se coloca aqui é, e gostaria que o Sr. Ministro nos fizesse, ou o Sr. Secretário de Estado, nos desse uma resposta clara sobre isso para evitar ambiguidades futuras. E a questão tem a ver com a última questão do meu colega Vitalino Canas, que é exatamente qual foi a posição de Portugal neste Conselho Europeu relativamente ao Brexit, designadamente a liderança que o Primeiro-Ministro português teve relativamente a alguns pontos, e gostaria que isso fosse aqui claramente referido para que não haja interpretações ambíguas mais tarde. O segundo ponto prende-se com o Conselho Europeu de Março. É interessante que a Sra. Secretária de Estado tenha dito, e corresponde à realidade, que este Conselho Europeu, que este Conselho é o Conselho do Semestre Europeu. É que este Conselho foi criado no início da década de 2000 e era o chamado Conselho Europeu do Emprego. E, portanto, é interessante que de emprego tenha passado a Semestre Europeu, sendo que o emprego tenha sido reduzido o seu valor no Semestre Europeu. Mas é a própria história da União Europeia. Mas eu aqui gostava de pôr uma questão muito concreta. A Sra. Secretária de Estado disse, na sequência da discussão no Conselho Europeu, uma das questões que colocou foi, que afirmou, foi mais capital de risco para inovação e investigação. A minha pergunta é, este capital de risco é europeu ou é um apelo aos países para disponibilizarem mais capital de risco nacional? Finalmente, a questão das eleições justas e desinformação, que é uma questão que nos preocupa especialmente, preocupa-nos quando nós sabemos que Bannon está na Europa, o Sr. Bannon está na Europa, que tem uma estratégia que nós sabemos qual é, assistimos a um combate às democracias europeias e à própria União Europeia, e a minha questão é qual é a estratégia da União Europeia para combater as notícias falsas. A Sra. Secretária de Estado referiu-nos que ia haver um teste brevemente no sentido de verificar o impacto dessas medidas e também, se fosse possível pronunciar sobre isso, o que é que o Governo português está exatamente a fazer nesse sentido, informação que possa ser partilhada neste contexto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Srs. Deputados Vitalino Canas e Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, se assim entender.
Muito obrigado. Então, se me permitissem, começava pela questão do Brexit. A posição portuguesa pode ser definida nestes termos. Nós estamos preparados para todos os cenários, incluindo o cenário que hoje ainda se coloca de uma saída a 29 de março, visto que o Parlamento Britânico ainda não revogou a sua própria decisão sobre o 29 de março como data de saída. Evidentemente que é uma hipótese meramente teórica, mas como as coisas estão, é melhor estarmos preparados para todos os cenários e, portanto, estamos preparados para um cenário de saída sem acordo e esse é o sentido do plano de contingência, quer europeu, quer nacional, que estamos a implementar. Depois, partimos sempre do segundo princípio, que é nós entendemos que a saída do Reino Unido da União Europeia empobrece a União Europeia. Já não nos pronunciamos naturalmente sobre as questões internas ao Reino Unido, mas empobrece a União Europeia. E, portanto, temo-lo dito desde antes do referendo que, se o Reino Unido quiser permanecer na União Europeia, Portugal ficará ou ficaria muito contente com isso. O trabalho que fizemos foi o trabalho de negociar uma saída com acordo e é em relação a esse acordo, a esse cenário de saída controlado, ordenado e suave, que nós nos vinculamos e para isso trabalhamos e, portanto, dissemos com todos os outros que, se o acordo for aprovado, entendemos que o Reino Unido pode sair sem ter que realizar, entretanto, eleições europeias, portanto, pode sair no próximo dia 22 de maio. Na eventualidade de o acordo não ser aprovado, a posição portuguesa expressa pelo Primeiro-Ministro muito enfaticamente no Conselho Europeu, foi a posição de maior abertura possível aos próprios desenvolvimentos do processo decisório interno britânico. Como o Presidente Tusk bem sintetizou no fim do Conselho, para todos os efeitos nós temos uma de quatro possibilidades. Ou a aprovação do acordo e a saída com este acordo, ou uma saída sem acordo, ou uma extensão significativa do prazo de saída, de forma a que possam ser reponderadas as condições dessa saída, designadamente tendo em vista uma união aduaneira, tendo em vista qualquer alteração substancial nas condições negociais de partida do próprio Reino Unido, ou, quarta hipótese, o Reino Unido desistir da aplicação do artigo 50. E o Primeiro-Ministro esteve do lado daqueles que, no Conselho Europeu, e digo isto porque nós o temos dito publicamente, insistiram num ponto em que temos insistido desde sempre, que não se trata de punir o Reino Unido por uma decisão tomada pelo seu eleitorado, é uma decisão soberana do seu eleitorado que nós respeitamos. Evidentemente, uma das coisas que distingue as democracias das ditaduras é que nas democracias as maiorias mudam, e as decisões também são revertidas quando os eleitorados, ou os governos, ou os parlamentos o entendem. E, por isso, defendemos que devemos tratar o Reino Unido neste processo com o respeito que ele nos merece e tendo em conta sempre preservar as melhores condições possíveis para uma relação futura o mais próxima possível. E essa é a posição portuguesa que o Primeiro-Ministro mais uma vez exprimiu no Conselho Europeu. Em relação às questões colocadas sobre os acordos comerciais, o ponto da situação neste momento pode ser feito nestes termos. A aplicação, o primeiro ano de vigência do Acordo CETA, do acordo com o Canadá, tem resultado num impacto económico positivo. As exportações europeias para o Canadá aumentaram e, no caso português, aumentou significativamente as nossas exportações, na ordem dos 15% em 2018, e também se diversificou a base exportadora, o número de empresas portuguesas que exportam. Isto deve ser tratado como uma causa, como um efeito necessário do CETA, não certamente, ainda decorreu pouco tempo, mas que é um indicador muito animador, é. Segundo ponto, em relação ao Japão, o acordo de parceria estratégica entrou em vigor em fevereiro de 2019 e, como, aliás, esta Comissão bem assinalou na altura, Trata-se de um acordo que é muito favorável aos interesses específicos de Portugal, porque algumas das áreas económicas em que as tarifas serão mais reduzidas são áreas de exportação tradicional de Portugal para o Japão. No que diz respeito ao México, em 2018 obteve-se acordo político sobre a modernização do pilar comércio do acordo bilateral entre a União Europeia e o México, e a Comissão trabalha no horizonte de poder fechar o texto propriamente dito do acordo ainda na vigência desta comissão. As negociações com a Austrália e a Nova Zelândia estão a correr bem e queria assinalar um resultado que me surpreendeu pela positiva, que é, houve finalmente desenvolvimentos positivos na última ronda negocial entre a União Europeia e o Mercosul. De tal forma que, do ponto de vista técnico, o acordo comercial estará em condições de ser concluído, se essa for também a vontade política. Nós acreditamos que a próxima, já atual, presidência argentina do Mercosul possa também trazer, do ponto de vista político, um impulso a isto e, como sabem, Portugal, juntamente com a Espanha e a Itália, é um dos países europeus que mais se tem batido ao longo dos anos para que esse acordo com o Mercosul se realize. Finalmente, no que diz respeito aos Estados Unidos, nós estamos, neste momento, em plena implementação do que foi acordado entre o Presidente Juncker e o Presidente Trump em julho, em Washington. E, portanto, a Comissão Europeia apresentou dois mandatos negociais, um sobre o comércio de bens industriais e outro sobre as normas de certificação. Do ponto de vista da presidência atual romena, a presidência considera que, quanto ao segundo aspecto, as questões praticamente estão todas resolvidas do lado europeu. Ainda estamos a finalizar o processo de discussão do mandato negocial, sendo que, evidentemente, aqui o processo de negociação é tão ou mais importante que o resultado da negociação, e o resultado da negociação terá de superar uma divergência fundamental que hoje existe, que é a divergência entre os americanos quererem incluir bens agrícolas no acordo e os europeus não quererem. Mas o processo negocial está a decorrer e isso já é positivo. Deixaria agora a palavra à senhora Secretária de Estado.
Muito obrigada. Quanto ao capital de risco, ele aparece nas conclusões ligado à importância de conseguir manter a União Europeia competitiva em termos de tecnologias que são essenciais e em termos de cadeias de valor estratégicas para permitir mais inovação, mais investigação, e ele é feito ao nível da União e ao nível dos Estados-membros. Portanto, a ideia é que os Estados-membros devem comprometer-se individualmente com este apoio à investigação e à inovação, mas também a nível da União, seja através dos programas que estão neste momento em execução, seja através do futuro quadro financeiro, com o Horizonte Europa, com o programa InvestEU, com o apoio ao Conselho Europeu da Inovação e com outros instrumentos que aqui vêm referidos e que são interessantes, que é esta questão do enquadramento dos auxílios estatais para serem conducentes à inovação. Portanto, apoiar mais esta ligação entre universidades e a indústria, entre o mundo empresarial e o mundo da investigação, com um aumento de capital de risco, de maneira que as startups se possam transformar finalmente nos unicórnios. E isto ser feito quer a nível de cada um dos Estados-membros, quer através dos programas da União Europeia. Este é um tema fundamental para a União e virá seguramente como um dos aspectos da agenda estratégica. Uma Europa capaz de inovar e capaz de acompanhar a inovação ao nível mundial. Quanto à questão das eleições e da questão da desinformação, efetivamente a União Europeia tem dois dossiês que estão a ser trabalhados. Um que tem a ver com a questão das eleições, o pacote garantir eleições livres e justas. Aí trabalham-se os pilares da proteção dos dados, a questão da transparência, a questão da cooperação a nível europeu com a formação de uma rede Europeia para as eleições, da qual Portugal faz parte, obviamente. Também uma rede europeia de fact-checkers em relação às fake news. E também um conjunto de mecanismos destinados a verificar, a trabalhar a área da cibersegurança e a melhoria da nossa capacidade de agir nesta área. Outra coisa que vem em paralelo é o plano contra a desinformação, que é bastante mais amplo. Este programa contra a desinformação tem como pilares um código de conduta contra a desinformação, que foi trabalhado desde o final do ano de 2018 com as quatro grandes plataformas digitais, a Google, o Facebook, o Twitter e o Mozilla, que estabelece um conjunto de procedimentos para que estas grandes plataformas façam autocontrolo e façam a verificação de conteúdos que estão nas suas plataformas. Outro pilar importante deste dossiê é um sistema de alerta rápido, que foi ativado agora, dia 18 de março, e um portal de verificação de factos, que é muito importante, ao lado do qual ficam outros aspectos relativos à literacia dos mídia e um trabalho muito importante de conjunção de ação com os jornalistas e com as redes das escolas da educação. Sobre as questões portuguesas falarei, se me permite, num outro momento, porque acho que é importante dar conta do que se está a fazer a nível nacional.
Muito Estado, Sr. Ministro, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aí na sua pessoa os senhores deputados e deputadas desta Comissão. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado e dizer-lhe que queria focar nesta intervenção três temas. Dois mais brevemente, até porque já foram abordados anteriormente, e o último de forma mais pormenorizada. O primeiro sobre Moçambique, não podendo deixar de começar este tema por expressar a nossa imensa solidariedade para com o povo moçambicano, de realçar a atitude que o governo teve proativa para responder às necessidades da comunidade portuguesa em Moçambique, mas também dizer que nos solidarizamos perante a situação difícil que vivem. Mas a pergunta que lhe queria colocar, e no fundo vem na sequência da resposta que o Sr. Ministro já deu anteriormente, é se a resposta europeia não está a faltar face à dimensão do problema. Sabemos que Portugal até agiu diplomaticamente para sensibilizar as instâncias europeias para terem uma abordagem muito mais musculada no que toca à ajuda financeira e aos meios a disponibilizar para Moçambique, mas este caso, e essa é a pergunta, é ou não paradigmático de uma Europa que se diz aberta para responder aos problemas do continente africano e depois, perante um acontecimento desta dimensão, com a brutalidade de ceifar milhares de vidas, com uma consequência de dimensão geográfica relevantíssima, a Europa rateia os esforços que deveria levar por diante para mostrar que, de facto, tem uma palavra essencial no mundo no que toca à resposta humanitária. Creio que esta é a pergunta de fundo. Depois podemos discutir os valores, os meios a disponibilizados, os mecanismos ativados, mas na prática o que nos parece é que a Europa falhou face às exigências que coloca sobre si própria e face às escolhas determinantes que até tem dito que são aquelas que norteiam as opções do ponto de vista orçamental, do ponto de vista das escolhas estruturantes europeias. A segunda questão que lhe queria colocar, eu muito honestamente já não sei muito bem como falar sobre isso, mas é relativo ao Brexit, porque a realidade muitas das vezes é muito mais rica do que a nossa imaginação e o Brexit então rebenta com todas as escalas no que toca à análise desta imaginação humana que a realidade nos traz como absolutamente imprevisível. Mas o que nós estamos a assistir, por parte até de agentes europeus ditos como defensores de uma qualificação da Europa, é de alguma intransigência um pouco incompreensível. A posição francesa, nomeadamente de Macron, é quase agora de tentar tirar satisfações à última da hora da escolha que os ingleses tiveram e, em vez de trazer algum tipo de soluções, trazem mais complicações à mistura. E eu não lhe vou perguntar sobre o que é que acha que vai acontecer. Creio que nem o Sr. Ministro tem uma bola de cristal dessa qualidade. Ninguém saberá. Mas há claramente, do lado dos decisores europeus, alguma insensibilidade que, porventura, o calendário de última hora esteja a demonstrar e, porventura, interesses nacionais se estão a sobrepor a um respeito, por um lado, pelas decisões soberanas de um povo e, por outro lado, de relações que são históricas entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas o ponto que eu vou focar mais, consegui controlar mais ou menos o tempo nestes dois primeiros pontos, é específico sobre as relações de Portugal com a União Europeia e com a China e com os Estados Unidos. No fundo, a esta discussão sobre o futuro da economia à escala internacional. Nós somos, eu vou agora permitir-me esta interpretação um bocado mais sintética, mas das palavras que o Sr. Ministro aqui deu, nós somos vítimas de duas guerras. De uma guerra entre dois blocos que são potências que disputam a hegemonia económica entre os Estados Unidos e a China, em que a Europa, e que isso nos afeta enquanto o país pertence à União Europeia, é claramente um player que fica para trás nesta disputa e que está a ser utilizado até por os dois com interesses divergentes e de formas diferentes, mas que está a ser utilizado na relação dos dois blocos nesta intenção de disputar esta guerra maior entre os Estados Unidos e a China, esta guerra comercial, e somos vítima, dentro da União Europeia, da resposta da União Europeia a esta perda de poder internacional. Porque nós vemos que esta agora é que a Alemanha e que a França perceberam da necessidade de revisitar quer todo o dossiê das ajudas de Estado, quer até, imagine-se, nesta Europa criada muito à régua esquadro neoliberal, mesmo os preceitos do liberalismo económico, tentando criar aqui uma nova forma de protecionismo. Eu registrei que, sobre estas matérias, no último fim de semana, o Sr. Primeiro-Ministro faz aqui, por um lado, alguns reconhecimentos históricos relevantes. Dizia ele que a social-democracia, quando mandava na Europa, no Conselho Europeu tinha uma posição dominante, falhou. Preparou uma estrutura europeia que não está claramente à altura da realidade atual. Eu subscrevo. Na altura criticamos claramente essa escolha, mas os vários PS decidiram como decidiram e agora pagamos várias das consequências dessas escolhas. Há uma segunda conclusão do Sr. Primeiro-Ministro, e essa aí ainda é mais extraordinária, é que uma moeda única como o euro está criado foi um bónus imenso à Alemanha. Também registro, e é importante esta frase ficar para a memória futura, porque vai-nos ajudar a muitos dos debates que nós temos tido nesta matéria, e em que o PS raramente reconhece isso, e quando reconhece, não age sobre estas conclusões. Terceiro aspecto é que nós, aparentemente, tivemos um conjunto de governos que foram os parvos de serviço no que toca à defesa da sua economia. Então, particularmente, o último governo, que seguiu uma cartilha privatizadora e de alienação de pontos estratégicos de gestão da nossa economia, então a esses foram os parvos máximos de serviço. Porque agora vemos a Alemanha a dizer... Não, porque é que se quer que eu utilize essa parangona até... Sr. Presidente, eu terei todo o prazer em responder ao Sr. Deputado Mota Soares quando ele estiver de bem com a sua consciência. Mas sobre a parte em que esteve num governo a fazer de idiota útil, essa parte não é connosco. Terá essa consciência nesse debate com o Marcos Mendes, e isso logo veremos quem é que sai vencedor. Mas nesse contexto, olhando para as várias imposições europeias que sempre nos disseram que eram inevitáveis do anterior governo, mas já agora dossiês deste governo, como o BANIF ou como o Novo Banco, face a estas novas decisões europeias que nos dizem que, afinal, há uma vertente de decisão nacional que deve ser salvaguardada, ponto número um, que a matéria de ajuda do Estado, que foi por isso sempre identificada como um dos pontos que obrigava à alienação de todos os ativos no setor financeiro, afinal, tem que ser revisitada. Ponto número 3, que as regras de mercado único têm que ser revisitadas. Nós estamos a ver que Portugal perde em todos os carrinhos, porque andou a seguir uma narrativa e a tentar ser um bom aluno de um roteiro que agora está desatualizado. E somos vítimas
porque nesta escolha estratégica da Europa, da defesa novamente dos interesses do centro da Europa, vários investimentos em Portugal acabam por ser subalternizados a uma defesa do protecionismo europeu, como é o caso do Porto de Sines. Como é o caso de Porto de Sines e do investimento necessário para, de facto, termos uma rede internacional. Sr. Ministro, eu sobre isto teria aqui a tarde toda para lhe perguntar opiniões, mas eu gostava muito era de perceber que consequências é que Portugal retira disto. Várias são necessárias. Se vai ter uma política mais protecionista da sua economia e, por isso, mais investimento público, bem, isso não é coincidente com a meta de déficit que apresentou em 2018, que demonstra que poderia ter utilizado pelo menos 2 pontos percentuais do PIB, até um bocadinho mais, para fazer investimento público, que não fez e que poderia ajudar a proteger a nossa economia. Termino, Sr. Presidente. Termino só com uma frase. Ou se vai, também neste contexto, calar perante esta política nacionalista dos gigantes europeus, que na prática é colocar novamente Portugal na periferia da Europa.
Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem para resposta a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e aproveito a primeira para atualizar a informação. Disse há pouco que estavam ainda 9 portugueses por localizar, mas o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que se encontra na Beira, como disse, já atualizou essa informação. Neste momento são 7 os que se encontram por localizar e, portanto, queria atualizar essa informação. Evidentemente que a dimensão da catastrófica, daquele desastre natural, vai implicar o empenhamento de todos. Eu diria que a União Europeia é um dos que mais se tem empenhado, um dos atores internacionais que mais se tem empenhado, quer diretamente, quer através do facto de a União Europeia, dos países europeus, serem dos principais doadores para as organizações humanitárias das Nações Unidas que estão a atuar, designadamente a UNICEF, e também para o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. E, portanto, certamente haverá necessário de maior esforço e mais investimento, mas julgo que os europeus têm dito presente desde a primeira hora. Em relação ao Brexit, sim, eu não arrisco nenhuma previsão. Percebo também a fadiga que assola muitos países europeus, que mostram, aliás, alguns até sinais de alguma exasperação, mas a posição portuguesa é muito diferente. Nós entendemos que ainda é a hora de procurar uma saída positiva para este processo. A pior coisa que podia acontecer seria um Brexit caótico e tudo o que puder evitar esse cenário de caos deve ser valorizado. Essa é a nossa posição, muito simples e muito clara. Agora, evidentemente que nós não nos esquecemos das contradições de base que estão na origem deste processo político tão enviesado e tão estranho. E essas contradições de base são duas. Em primeiro lugar, o Reino Unido, digo não o Reino Unido, aqueles que fizeram campanha pelo Leave no referendo de 2016, prometeram que o Reino Unido estaria em condições de beneficiar das 3 liberdades sem se sacrificar, entre aspas, à 4ª liberdade, que era possível beneficiar da liberdade de circulação de bens, da prestação de serviços e circulação de capitais, sem, entre aspas, sacrificar-se à liberdade de circulação de pessoas. E, evidentemente, isso é impossível e aí está uma das razões de ser deste processo político interno britânico tão complexo e do facto de ele enfraquecer a posição negocial britânica e impedir-nos a nós de encontrar uma solução que seria mais satisfatória, mesmo no quadro de uma saída britânica da União Europeia. E a segunda contradição básica é que prometeram aos britânicos todo o céu estrelado de comércio livre com 0 cotas e 0 tarifas, ao mesmo tempo que toda a autonomia e independência nacional na sua própria política comercial. Ora, é impossível fazer parte de uma união aduaneira e ter uma política comercial própria, porque se eu tenho as mesmas regras aduaneiras dos restantes países com os quais estão em união, evidentemente que não posso ter ao lado umas regras só para mim no relacionamento com países terceiros. E esta é, de facto, se me permite esta análise um pouco mais marxiana e estrutural, as contradições de base deste processo, a que uma incapacidade de liderança e uma vertigem quase suicida das elites políticas britânicas, incluindo a do meu partido, do correspondente ao meu partido no Reino Unido, têm complicado. Mas isso já não são contas do meu rosário enquanto ministro dos Estrangeiros de Portugal. Em relação à questão que coloca, primeiro, deixe-me dizer, a nossa posição no quadro do relacionamento entre a União Europeia e a China não é uma posição desalinhada. É, talvez, uma posição mais avançada daquele país que se orgulha e bem de ter sido os primeiros europeus a chegar por via marítima, naturalmente, às costas da China e terem sido os últimos a abandonar, entre aspas, a China com a transição de Macau. E, portanto, entendemos que conhecemos bem a China e a China nos conhece bem a nós e que, portanto, é perfeitamente possível negociar com a China acordos e instrumentos de cooperação mutuamente vantajosos. De que o memorando de entendimento sobre a nova Rota da Seda é, a meu ver, uma manifestação exemplar, um exemplo. Porque o que é que diz esse memorando? Diz primeiro que nós nos comprometemos em promover a conectividade euroasiática, isto é, em promover juntos a estratégia europeia de conectividade entre a Europa e a Ásia, que nos comprometemos em trabalhar em conjunto no quadro da economia azul, são dois países marítimos e oceânicos e é natural que cooperem assim, que nos comprometemos com investimento e comércio nos dois sentidos, o que significa para nós a abertura dos mercados chineses, designadamente ao nosso setor agroalimentar. Reparem na mudança de escala que representou, por exemplo, a abertura do mercado chinês para a exportação de carne de porco congelada portuguesa e a ordem dos milhões de euros que isto significa para um dos setores exportadores principais de Portugal. E comprometemos-nos também com realizar os esforços necessários para que o investimento chinês em Portugal seja investimento industrial e investimento industrial de raiz, designadamente no quadro da mobilidade elétrica. Sim, nós queremos atrair também investimentos chineses, juntamente com muito outros investimentos, para os setores que são de nossa prioridade para o nosso plano nacional de reformas. O setor das energias renováveis, em que a EDP é líder europeia e é a EDP Renováveis o terceiro operador nacional do mercado norte-americano, o terceiro operador mais importante no mercado norte-americano, e também queremos investir em matéria de mobilidade elétrica e não vemos porque é que não podemos usar a nossa proximidade histórica e contemporânea com a China também para esse efeito. E sim, temos um interesse nacional estratégico em que o porto de águas profundas que nós temos, o porto em que claramente é possível fazer, através de transshipping ou de outros meios, a plataforma, portanto, o nó que faz encontrar diferentes rotas comerciais, queremos que o porto de Sines esteja presente nas redes euroasiáticas. Dito de forma ainda mais crua, não queremos que a ligação ferroviária que já hoje existe entre os confins da China e Europa acabe em Madrid. Esse é um nosso interesse essencial, porque também queremos que em Sines se juntem não só as redes de transportes que ligam a Europa à Ásia, como as redes de transportes que ligam a Europa à América do Norte, inclusive para a importação por parte da Europa de gás natural liquefeito norte-americano. Sim, nós somos assim. Nós pertencemos à União Europeia, nós pertencemos à NATO, nós pertencemos à Cplp e nós estamos à vontade nos quatro cantos do mundo e não discriminamos apenas por nacionalidade, etnia, cor da pele, religião ou outro tipo de marca, digamos assim. E, portanto, isso dá-nos uma vantagem que nós retiramos. E se a Sra. Presidente me desse licença, só para a questão mais de política pública que o Sr. Deputado colocou, eu daria mesmo, responderia em 30 segundos, com o exemplo do sistema financeiro português. Nós temos um banco público e é absolutamente essencial tê-lo, e é temerária a posição daqueles que entendem que Portugal poderia dispensar de ter um banco público. É absolutamente essencial. Depois temos o nosso sistema bancário, um banco que é propriedade de um fundo norte-americano, um banco que é propriedade de uma fundação espanhola, um banco entre os maiores e um banco cuja estrutura acionista inclui portugueses, angolanos e chineses. Eu falo apenas naturalmente do ponto de vista da política externa, essa é que é a minha responsabilidade. E do ponto de vista da política externa, o que eu tenho a dizer é que, fora o banco público, dos bancos privados, aquele cuja ação mais converge com os interesses nacionais estratégicos do país, designadamente na sua relação com a África, é o banco em que estão presentes capitais portugueses, angolanos e chineses, por uma razão que me parece simples, porque é do nosso interesse, é do interesse angolano e é também do interesse chinês. Nunca nos esqueçamos que em agosto do ano passado o secretário-geral das Nações Unidas abriu a cimeira China-África, na qual estiveram presentes 50 dos 55 líderes africanos. Portugal, que tem um interesse estratégico em África, pode ficar ao lado disto? A minha resposta, como Ministro dos Estrangeiros, é não, não pode. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, equipa que vos acompanha, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, permita-me que comece também pela questão de Moçambique. Eu tive a oportunidade na semana passada de elogiar o Primeiro-Ministro pela resposta que deu à bancada do CDS, no caso à deputada Assunção Cristas, relativamente à necessidade de Portugal levantar a voz no Conselho sobre a questão de Moçambique. Quero-lhe dizer que o comunicado inicial da Comissão Europeia, que é um comunicado de 16 de março, é, no nosso ponto de vista, totalmente inaceitável. Um comunicado que atribuía um apoio de cerca de 150 mil euros era completamente desadequada à face à dimensão que já na altura era conhecida do problema, mas registro de forma positiva que na sequência do Conselho, nas conclusões do Conselho, há uma referência exatamente à questão de Moçambique e que houve um reforço muito efetivo desse apoio por parte da União Europeia e espero que Portugal tenha-se contribuído para isso, certamente que o fez. Mas eu gostava de perceber, Sr. Ministro, o que é que vai acontecer daqui para a frente, o que é expectável que nós possamos ter daqui para a frente, porque também temos de reconhecer que pouco mais de 3 milhões de euros para a calamidade que temos pela frente, que é a verba que, do ponto de vista europeu, se alocou, é certamente pouco e, portanto, certamente vai ser necessário aumentar essa mesma dotação e, portanto, gostava de lhe perguntar sobre o que é que vai acontecer nessa matéria. Depois, se me permite, também avançar para o tema do Brexit. E eu registrei que hoje nós estamos a falar a 2 dias, a 3 dias do prazo inicial para o Brexit se consumar, que o Sr. Ministro diz que, do lado português, nós estamos abertos a todas as posições, até à posição de, eventualmente, no dia 29, poder haver uma saída em hard Brexit. Estamos abertos a todas as posições. Não é abertos no sentido de desejarmos, estamos preparados para todas as contingências. Não é abertos no sentido de desejarmos, mas é estamos preparados para todas as contingências. É a melhor expressão, estamos de acordo. Ó Sr. Ministro, eu fui rever o que o Sr. Ministro disse no dia 17 de outubro de 2018. Deu uma entrevista na RTP, em que disse que estamos nos últimos 100 metros do processo do Brexit. Nessa altura também o Sr. Secretário de Estado veio cá ao Parlamento e disse-nos que 95% da matéria estava concluída. Eu achei muito curioso que o Sr. Ministro, nessa entrevista, 95% do acordo estava concluído. Nessa entrevista, o Sr. Ministro dizia que era inimaginável um cenário de, no dia 29, nós não temos um acordo. E dizia, o jornalista fez-lhe um conjunto de perguntas, e o Sr. Ministro respondia sempre igual, acha imaginável. A verdade, Sr. Ministro, é que estamos a 3 dias e estamos todos a imaginar isso. E eu quero-lhe explicar, Sr. Ministro, porque é que as declarações que o Sr. Ministro fez na altura, e que eu já na altura critiquei, tiveram um efeito muito perverso. Muitos portugueses que estão no Reino Unido, olhando para o que o Governo estava a dizer, descansaram porque confiaram nas palavras do Governo português. Já se passaram uns meses e esses portugueses estão hoje numa situação de não saberem efetivamente o que é que vai acontecer e estão legitimamente preocupados. E a confiança que o Governo lhes deu na altura foi uma confiança que não se veio a registar. quer do ponto de vista dos portugueses que estão neste momento no Reino Unido, quer do ponto de vista das empresas portuguesas que, na altura, não lhes foi sequer alertado da necessidade de fazerem planos de contingência. Nessa cadeira onde o Sr. Ministro está sentado, esteve sentado também nessa, por essa altura, o Presidente da CIP, que veio cá apresentar o estudo que a CIP fez relativamente ao Brexit. E quando eu lhe perguntei se já tinha sido consultado, nessa altura, estamos a falar em novembro, pelo Governo português, para as empresas portuguesas poderem ter cada uma delas planos de contingência, a resposta foi muito curta e muito seca. Não, não tinham sido consultados. Admito que depois disso, na feitura do plano de contingência português, tenha havido uma consulta às empresas. A questão que eu estou a dizer é que, ao contrário do que outros Estados fizeram, ao contrário do que outros governos fizeram, houve falta de diálogo com as empresas para elas próprias terem planos de contingência. Por isso mesmo, Sr. Ministro, quero lhe fazer, sobre esta matéria, três perguntas muito focadas. Primeira, confirma as dificuldades de agendamento online de atos consulares, neste momento, para portugueses que estão no Reino Unido? Segunda pergunta, muitas pessoas têm escrito ao CDS, nós temos ouvido muitas críticas e muitas queixas de que hoje agendar um ato consular online no Reino Unido está a demorar no mínimo 3 meses. Pergunto-lhe se confirma este tempo, este valor. Terceira pergunta, nós neste momento conhecemos as permanências consulares que estão previstas no calendário deste ano, conhecemos, até sei que houve um reforço. Quero fazer uma pergunta muito concreta. Para lá das que já estão previstas, que nós conhecemos, está o Governo ou não está o Governo a ponderar ter mais permanências consulares, a aumentar a capacidade de permanências consulares? Depois, Sr. Ministro, quero fazer uma segunda questão, um segundo grupo de questões sobre o diploma que o Governo enviou para a Assembleia da República relativo ao Brexit, relativo à proteção dos cidadãos britânicos que estão em Portugal, esperando o Governo português, e essa matéria está no diploma, que depois possa existir reciprocidade do lado lá do canal. Eu sei que é um diploma que o Sr. Ministro não assinou, mas ele está na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, é ao Ministro dos Negócios Estrangeiros que eu tenho de fazer a pergunta. E quero-lhe fazer duas perguntas muito focadas. Primeira pergunta, não está previsto nenhuma norma relativa aos direitos políticos, quer aos direitos de capacidade política ativa, quer aos direitos de capacidade política passiva. Não está previsto nenhuma norma. Eu fiz a pergunta ao Ministro da Administração Interna, que não respondeu, mas disse que era possível negociar um acordo bilateral com o Reino Unido. Ora, a minha questão, Sr. Ministro, é a seguinte. Eu percebo que este diploma é muito importante, certamente para proteger a comunidade britânica que está cá e que é importante até do ponto de vista económico, mas a minha prioridade é a expectativa de que, do lado do canal, seja dada reciprocidade aos cidadãos portugueses que estão no Reino Unido e, por isso mesmo, percebo a importância de aprovar do lado de cá um diploma. Não estando nada sobre direitos políticos e havendo até uma contingência de, já no dia 29, podemos ter uma saída desordenada, vamos chamar assim, o Governo está ou não está disponível para incluir um artigo que proteja os direitos políticos, nomeadamente de cidadãos que estão britânicos cá ou portugueses lá, que estão eleitos, por exemplo, para autarquias locais, que estão eleitos para órgãos autárquicos. Depois, Sr. Ministro, há uma questão que eu também queria fazer uma pergunta, que é a seguinte. O conceito de cidadão britânico não é sempre o mesmo consoante as matérias. Por exemplo, na parte que tem a ver com a educação e ensino superior, cidadãos britânicos consideram-se a pessoa que está cá a estudar ou a lecionar e a sua família, mas para efeitos de acesso ao Serviço Nacional de Saúde só se consideram os próprios, não se consideram os seus familiares. Ora, eu acharia bastante grave que no Reino Unido um português que esteja com a sua família e precise de ir ao Serviço Nacional de Saúde visse a sua família ser excluída desse mesmo acesso. Está o Governo ou não disponível para alargar o conceito na área da saúde, incluindo os familiares dos cidadãos britânicos, esperando nós que também, do lado de lá do canal, se possa exigir essa mesma reciprocidade e que possam ser acolhidos não só os cidadãos portugueses, mas também os seus familiares. Está disponível ou não está disponível para incluir uma nota relativamente a esta matéria? Depois, um terceiro grupo de perguntas, Sr. Ministro, também sobre o Brexit, tem a ver com o processo político e a resposta do Governo português a este processo político. Nós temos tido, até hoje, uma unanimidade dos 27 da Europa continental neste processo, mas não sabemos se essa unanimidade se pode manter ou não. Pergunto-lhe se, na avaliação do Governo português, há algum risco de haver, do ponto de vista continental, algum deslocamento de posição e deixarmos de ter esta unanimidade para passarmos a ter Estados que defendam posições que não são semelhantes, o que, como é óbvio, colocaria uma grande dificuldade ao próprio processo. Depois, há uma coisa que gostava de perceber. Qual é a posição do Governo português face à extensão que o governo português neste momento defende. Defende que a extensão deve ser por 3 meses, que deve ser por 9 meses, que deve ser por 21 meses. Qual é que é o prazo que o governo português neste momento está a defender nas instâncias europeias? E depois eu ouvi a resposta da senhora Secretária de Estado, ou melhor, a intervenção inicial da senhora Secretária de Estado, sobre a participação do Reino Unido nas eleições europeias. Mas gostava que pudesse ser claro do Reino Unido nas eleições europeias. Sobre a participação nas eleições europeias. Gostava que pudesse ser mais claro sobre essa matéria, porque, como é óbvio, é uma matéria que neste momento, do ponto de vista da legislação nacional e do ponto de vista da legislação europeia, não temos nenhuma norma habilitante, e isto prende-se um bocadinho também com a questão dos direitos políticos. Depois, Sr. Presidente, pedindo 10 segundos de tolerância, fazendo uma pergunta muito rápida e depois, certamente, voltarei lá. Já foi aqui mencionada uma entrevista que o Primeiro-Ministro deu, dizendo que o euro foi o maior bónus que a Europa ofereceu à Alemanha. Achei curioso para alguém que em 2000 estava no governo vir agora fazer esta posição, passado 20 anos. Registo isso. A minha pergunta é outra. O Eurogrupo neste momento é presidido pelo Ministro das Finanças de Portugal. E eu gostava de perceber se esta afirmação do Primeiro-Ministro é uma afirmação para jornal, em véspera de eleições, não queria dizer para inglês ver porque pode ser mal entendido em tempos de Brexit, mas se esta afirmação é uma afirmação de um Primeiro-Ministro para um jornal, de um líder partidário para um jornal, ou se é uma afirmação que vai ter consequências no Eurogrupo. O que é que o Ministro das Finanças português, que tem a presença do Eurogrupo, vai defender no Eurogrupo relativamente à necessidade de termos mais equilíbrios nesta zona, que é uma zona que, curiosamente agora, a presidência cabe a um português. Gostava que nos pudesse explicar o que é que o Ministro das Finanças vai fazer na consequência desta intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares e vou responder muito diretamente. Primeiro, em relação a Moçambique e a questão das verbas. A questão das verbas é secundária em relação à questão substancial. O que é substancial é garantir apoio de emergência. Eu, neste momento, não estou em condições de avaliar o custo final da operação para o orçamento português. O que eu sei é que, entre o Ministério dos Estrangeiros, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Defesa Nacional, a partir das verbas que nós podemos mobilizar para situações excepcionais, assim o faremos. E nem me parece, não sou nada favorável a esta coisa de há uma desgraça ali, eu ofereço 10 milhões, há uma desgraça acolá e eu ofereço 8 milhões, há uma desgraça acolá e eu ofereço 700 mil. O que eu sei é que os meios que nós podíamos mobilizar em resposta a pedidos das autoridades moçambicanas para coisas que as autoridades moçambicanas consideram prioritárias para resposta de emergência, nós mobilizamos. E também um ponto que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares há pouco bem sublinhou, mobilizamos quer em apoio da nossa comunidade, quer em apoio das autoridades e da população moçambicana. Porque aqui há esta operação dupla de apoio aos portugueses que lá residem e apoio ao conjunto dos moçambicanos, da sociedade moçambicana, da sua economia e das suas instituições. Em relação às suas perguntas que antecipam a audição sobre o Brexit, as respostas são as seguintes. Sim, verificavam-se dificuldades de agendamento online e por isso nós modificamos no Consulado de Londres a temporalidade dos agendamentos online, que passaram a poder ser feitos ao longo de cada dia. Montamos um dispositivo de agendamento presencial para aqueles que se veem impossibilitados de agendar online e, sobretudo, criamos uma linha Brexit, isto é, centralizamos o nosso centro de atendimento consular em Lisboa. Todas as respostas, por via telefónica ou por via digital, em relação a pedidos de informação e agendamentos de atos consulares. É muito importante ter em conta que, mesmo no cenário de uma saída sem acordo, as pessoas disporão até ao fim do próximo ano de 2020 do tempo necessário para regularizar situações que ainda não tenham regularizado. O Reino Unido, aliás, no princípio de abril, abre o seu mecanismo de autorizações temporárias ou permanentes e nós já abrimos o nosso aqui em Portugal para o primeiro registro da parte de cidadãos britânicos que ainda não se tivessem registado. Em relação à sua pergunta, saber se nós prevemos mais permanências consulares, sim, isso aliás está escrito no plano de contingência, as 35 que estão planeadas cobrindo todo o território podem ser reforçadas se for caso disso. Aliás, eu próprio, na minha capacidade de gestor do orçamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já despachei o reforço orçamental devido a estas operações relativas aos consulados e às permanências consulares. Pergunta-me o Sr. Deputado se o Governo está disponível para aceitar alterações. Como sabe, a partir do momento em que a proposta de lei é apresentada, o Governo deixa de poder mexer-lhe, mas estou informado de que decorre, aliás, julgo que nesta comissão, ou na primeira comissão, ou em ambas, o trabalho interparlamentar necessário para que nós possamos chegar amanhã a uma proposta de lei que congrace o maior apoio possível neste Parlamento, e evidentemente que é o grupo parlamentar que apoia o Governo, que dirige o processo nessa vertente de discussão na especialidade. Agradeço, aliás, a colaboração de todos neste processo que é muito complexo e que tem um tempo muito reduzido, e a informação que eu tenho desde o fim da manhã é que as coisas estão muito bem encaminhadas para se chegar a um texto único amanhã, um texto de substituição da proposta de lei. Quanto à questão específica que o Sr. Deputado coloca, quanto à capacidade eleitoral passiva e ativa de britânicos em Portugal e de portugueses em britânicos, no Reino Unido, desculpa, ela não pode ser regulada unilateralmente por uma lei portuguesa. Sei que se discute uma medida unilateral da nossa parte de prolongar ou de reconhecer o mandato dos atuais eleitos britânicos em Portugal até ao fim do seu mandato, mas hoje mesmo, depois de, na semana passada, nós termos apresentado às autoridades britânicas, como eu, aliás, disse aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros, o texto para um acordo bilateral nessa matéria Portugal-Reino Unido e de ter criado antes a prévia concordância da Comissão Europeia, hoje mesmo as equipas negociais estão a discutir esse texto, equipas negociais portuguesa e britânica. E, portanto, a nossa expectativa é que ele seja concluído muito rapidamente, de forma a garantir tudo o que, julgo, esta Assembleia da República unanimemente quer, que se mantenham as condições de capacidade eleitoral ativa e passiva dos cidadãos de cada um dos dois países no outro país. Quanto às matérias de saúde, evidentemente que os cidadãos britânicos têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde por decisão unilateral nossa, nos mesmos termos em que têm os cidadãos comunitários, e, portanto, os familiares de cidadãos britânicos, que sejam britânicos ou cidadãos europeus, têm exatamente as mesmas condições, como, aliás, vai acontecer, esperamos, todos relativamente aos cidadãos portugueses no Reino Unido. Pergunta ao Sr. Deputado se Portugal contribuirá para a unanimidade necessária na decisão de aceitação do pedido britânico, quer que ele seja. Sim, é nisso que temos trabalhado desde o início. E, portanto, como até agora essa unanimidade a 27 tem sido mantida, não vejo razão para que nos últimos 100 metros ela não seja mantida. Mas nós contribuímos, nós não podemos responder por os outros, naturalmente, respondemos por nós, mas respondemos por nós com a nossa experiência e temos sido também aí bons construtores de pontes, como gostamos de dizer que somos, e com razão porque o somos. Quanto à questão de qual é o prazo da extensão que Portugal defende que cabe ao Reino Unido fazer a proposta, e o que Portugal defende é que haja a máxima abertura do lado da União Europeia para atender à proposta que o Reino Unido venha a fazer. Quanto à belíssima e densíssima entrevista do Primeiro-Ministro num jornal de prestígio no passado domingo, pois na minha opinião, exprime bastante bem o que é a política europeia de Portugal, também nos seus elementos de continuidade ao longo do tempo, mas também naquilo que representam mudanças deste governo em relação a outros, e exatamente porque nós hoje sabemos que o euro foi, sobretudo, uma construção política, a meu ver, necessária. E, portanto, eu continuo a pensar que o euro foi um passo gigantesco em frente na construção europeia, foi um elemento absolutamente essencial para garantir a transição democrática da Europa de Leste e a unificação da Alemanha dentro e não fora da União Europeia. E também me parece que quem decidiu, um governo a que eu também tenho muito orgulho em ter pertencido, entrar ao mesmo tempo que a Espanha e não deixar a Espanha entrar sozinha, tomou uma medida absolutamente essencial para os interesses nacionais. Tenho amigos e colegas que muito respeito que pensam o contrário, mas esta é a minha opinião. Mas justamente porque a União Económica e Monetária está incompleta e tem de ser reformada, é que os líderes europeus, em dezembro, dando finalmente razão a uma proposta que o primeiro-ministro português tinha apresentado já em 2017, na abertura do ano escolar do Colégio de Bruges, mandataram o Eurogrupo para apresentar uma proposta de conclusão e reforma da União Económica e Monetária, porque esse é um elemento essencial para que o euro possa beneficiar todos e não apenas alguns. Portanto, tem toda a razão o primeiro-ministro ao dizer o que disse. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Concluímos a primeira ronda, uma vez que a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista, não está. Passamos, não está porque está em audição numa outra comissão com outro membro do Governo. Por isso, passamos à segunda ronda, nos moldes que foram pré-anunciados. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos. E o Sr. Ministro responde conjuntamente às perguntas dos vários grupos parlamentares. Tem, por isso, neste momento, a palavra à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, que acompanha os Srs. Deputados. Eu queria começar, aliás, as questões que eu queria colocar têm precisamente a ver com estas questões da reforma da área do euro e outras matérias europeias, e pegava precisamente nas últimas palavras do Sr. Ministro para recordar que a primeira proposta de folgo abrangente sobre uma reforma da área do euro foi de facto apresentada por um primeiro-ministro português, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, em maio de 2015, sendo que muitas das ideias que têm sido entretanto defendidas pelo atual governo mantêm essa mesma linha que tinha sido apresentada na altura em 2015. Mas queria precisamente falar sobre esta matéria da reforma da área do euro e para dizer que aquilo que nós percebemos daquilo que foram as conclusões do Conselho do Eurogrupo de dezembro, aquilo que tem sido anunciado, é que, de facto, a criação de um orçamento para a área do euro com funções de estabilização em caso de choques assimétricos, mas também funções de apoio à prosecução de reformas estruturais, está ainda longe de ver a luz do dia. Alguns progressos têm sido feitos em termos da linguagem incluída nessas declarações, mas são demasiadas as incertezas e as dúvidas para podermos ter uma expectativa realista de que venha a acontecer num horizonte previsível. Aliás, gostaria também de saber, no que diz respeito à posição do Governo e no que concerne à prosecução dessas reformas, o que é que este fundo acrescentaria àquilo que já está previsto, de alguma forma, na proposta de perspectivas financeiras plurianuais que temos em cima da mesa para o próximo quadro. E também o que é que o Governo português estaria disposto a aceitar como condicionalidade para a utilização desses instrumentos, na medida em que aquilo que nós temos ouvido constantemente muitos países colocarem como preocupação é o risco moral que tem de ser evitado e, portanto, o acesso a um orçamento comum da área do euro teria certamente que estar associado a algum tipo de condicionalidade. Seguramente estariam o cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, também do Tratado Orçamental, eventualmente com um maior automatismo, ou seja, sem aquilo que agora se convencionou chamar a interpretação inteligente das regras. Algo mais objetivo e automático, provavelmente estaria associado
para a questão de evitar o risco moral. Aliás, a entrevista que já foi aqui hoje falada e referida até pelo Sr. Ministro, dada pelo Primeiro-Ministro no fim de semana, tem uma frase que diz, e estou a citar, Portugal sempre disse que a prioridade tinha de ser financiar reformas para melhorar a convergência, sem prejuízo de dever ter também uma função de estabilização, o dito orçamento da área do euro. Ora, atendendo a que ouvimos o mesmo Primeiro-Ministro dizer há algum tempo que as reformas estruturais lhe causam arrepios e que não houve nestes 4 anos de governo qualquer ímpeto reformista, gostaria de saber porquê a defesa do financiamento de reformas como prioridade. Que reformas são essas que o governo queria fazer e para as quais precisaria de financiamento através de um orçamento da área do euro e, mais uma vez, que compromisso é que estaria disposto a assumir em troca desse financiamento. Disse ainda também nessa entrevista ao Primeiro-Ministro que a fratura Norte-Sul tem vindo a esbater-se e tem uma frase muito curiosa, entre outras razões pela demonstração, abro aspas, quer pelo governo português, quer pelo grego, de que a orientação política não era incompatível com o cumprimento dos compromissos. Ora, eu gostaria de recordar que a orientação política do governo grego, na altura muito elogiado pelo Partido Socialista, que chegou a convocar, o Primeiro-Ministro de Cipras chegou a convocar um referendo cujo resultado depois ignorou, e o Portugal viu o primeiro orçamento apresentado por este governo ser rejeitado na União Europeia. E, portanto, eu diria que a orientação política desses dois governos foi de facto aceitar, respeitar as regras, e aí a fratura efetivamente começou a fechar-se, e felizmente que tanto um país como o outro têm feito algum caminho no sentido do crescimento. Por último, a questão que queria colocar tem a ver com uma outra questão que tem a ver com a questão da harmonização fiscal. E o Primeiro-Ministro defende que é preciso ser pragmático e ir criando as bases para uma futura harmonização fiscal através de mecanismos de cooperação reforçada. Mas o ponto é, se são os países que têm neste momento impostos mais elevados, que estão disponíveis para entrar neste mecanismo de cooperação reforçada, eu diria que o que é expectável é que a harmonização nivele os impostos por cima, porque o problema coloca-se com a concorrência fiscal daqueles que têm impostos mais baixos. E eu não percebo como é que isso vai ajudar, primeiro, a resolver o problema de concorrência fiscal de quem aplica impostos mais baixos dentro da própria União Europeia, e gostava de saber se o governo português estaria disposto, no âmbito desses mecanismos de cooperação reforçada, a considerar uma harmonização que alivie o esforço fiscal das empresas em vez de o agravar. Até porque nós tivemos notícia hoje de que, de facto, a carga fiscal em Portugal em 2018 voltou a bater um recorde. Há sempre uma previsão no orçamento que ela desce, mas há sempre uma concretização em que ela sobe. Isto também tem sido recorrente e uma constante nestes últimos anos. E, na verdade, aquilo que nós gostaríamos de saber é como é que a criação de impostos europeus, uma harmonização fiscal nivelando por cima os níveis de impostos, vai ajudar àquilo que é a competitividade fiscal do nosso país, da Europa enquanto região no mundo, e como é que podemos garantir que essa harmonização e a criação eventual de impostos europeus vai ou não vai resultar numa carga fiscal mais agravada também para os cidadãos nacionais, já que isto às vezes parece um bocadinho a versão à escala europeia de perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem o está a acumular. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Efetivamente, esta audição é a audição regimental, portanto, todos os temas é normal que sejam colocados aqui. Devo lembrar que a semana passada a CAI teve uma audição conjunta com a COFMA, com o Ministro Centeno, em que todas estas questões foram debatidas, mas é sempre momento para voltarmos a debatê-las. O que eu gostava de dizer é o seguinte, o primeiro orçamento deste governo não foi rejeitado pelas instituições europeias. O PPE teria querido isso e tudo fez para que o orçamento fosse rejeitado, mas não foi. E, portanto, o orçamento foi aprovado pelas instituições europeias. Mas gostaria de acrescentar o seguinte. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares só teve tempo de ler o título da entrevista do Primeiro-Ministro. Porque, efetivamente, o Primeiro-Ministro tem razão. O Primeiro-Ministro tem razão quando faz essa referência relativamente aos benefícios da Alemanha. Mas o Primeiro-Ministro diz isso pelo menos desde o início que ele é Primeiro-Ministro, e penso mesmo que já ouvi dizer isso antes, antes de António Costa ser Primeiro-Ministro. Talvez nessa altura o deputado Pedro Mota Soares não estivesse atento. Mas o Primeiro-Ministro refere frequentemente dois relatórios que foram feitos na altura do início do euro, ainda sob a responsabilidade de Jacques Delors, em que ele cita, aliás, nesta entrevista, em que se propõe que seja criado um mecanismo que possa combater, que possa compensar o facto dos países deixarem de ter a capacidade de desvalorização da moeda, por um lado, e, por outro lado, os países estarem em condições diferentes no acesso aos mercados financeiros. E, efetivamente, sobretudo neste segundo ponto, a Alemanha tem beneficiado significativamente. E todos nós sabemos qual era a taxa de juro que a Alemanha pagava no acesso aos mercados a seguir a 2008, designadamente em 2011, e qual era a taxa de juro que Portugal atingiu. E penso que basta olhar para esse indicador, não precisamos de olhar para mais indicador nenhum, para percebermos que, de facto, a Alemanha é beneficiária do euro. E é por isso que Portugal tem estado, desde o início, a tentar que sejam aprovados os mecanismos no sentido que se possa completar a União Económica e Monetária para que o euro seja um instrumento de convergência e não um instrumento de divergência, como tem sido. E, de facto, o Primeiro-Ministro refere esta questão, mas diz também uma questão que interessa lembrar relacionada com este título. E talvez o seu deputado Pedro Mota Soares não tenha tido oportunidade de ler esta parte da entrevista. E ele e o Primeiro-Ministro diz o seguinte: mas aí as diferenças já não são entre países. Dentro do governo alemão, tem o Ministro das Finanças, Olaf Scholz, a defender a posição dos socialistas, aceitando que a função de estabilização deve ser assegurada por um seguro europeu de desemprego, e tem a chanceler Merkel a dizer que não. Ou seja, efetivamente, eu penso que esse título é completamente explicado pelo Primeiro-Ministro. E, portanto, não parece que choque os nossos amigos alemães ou que possa criar uma posição de conflito com a Alemanha. Antes de terminar, gostaria ainda de dizer o seguinte. Efetivamente, pelo meu percurso nas questões europeias, conheço efetivamente a proposta da Comissão Europeia anterior à proposta do Primeiro-Ministro Passos Coelho no que diz respeito aos instrumentos para a União Económica e Monetária. E efetivamente, as propostas que Passos Coelho faz em 2015 eram propostas da Comissão Europeia, na altura da Comissão Barroso, e tanto quanto a minha memória me diz, Durão Barroso deixou a presidência da Comissão em 2014. Essas eram propostas da Comissão Europeia. Se o Presidente Barroso entregou ao Primeiro-Ministro Passos Coelho, faça as propostas que eu já fiz para que seja Portugal a meter a bandeirinha, isso pode ter acontecido, mas efetivamente, se a senhora deputada for à procura, encontra essas propostas nas propostas da Comissão Europeia. Para terminar, só gostaria de dizer o seguinte, ainda sobre a questão dos impostos, que nós já tivemos a oportunidade de bater em plenário, tivemos a oportunidade de questionar o Ministro Centeno, mas há uma coisa que eu gostaria de lembrar. O que a mim me parece é que a posição que o PSD tem assumido nesta matéria na Assembleia da República está descoordenada com o manifesto do PPE sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, renovando os cumprimentos de há pouco. Sr. Ministro, confirma que neste momento o prazo de espera para um atendimento consular no Reino Unido é no mínimo 3 meses? Uma pergunta muito concreta que lhe fiz há bocado, volto a colocar, é uma resposta de sim ou de não, pedia que me pudesse responder a essa matéria. Depois, Sr. Ministro, entrando aqui noutro tipo de questões, certamente também muito relevantes. Não tivemos ainda a oportunidade hoje de falar, pelo menos com algum pormenor e com algum detalhe, sobre a negociação do quadro financeiro plurianual. É uma matéria muito relevante para Portugal, todos nós o sabemos. É também uma forma de
conseguir encontrar equilíbrios, nomeadamente face à coesão territorial que existe ao longo de toda a Europa e à coesão social também, como é óbvio. Eu percebo que a importância de muitos países poderem aceder a verbas de coesão exatamente para compensar também os desequilíbrios que existem entre quem ganha mais e quem ganha menos do processo de construção europeia, onde, como é óbvio, a dimensão da zona euro é muito relevante. Dito tudo isto, a verdade é que a última notícia que temos é que Portugal está a perder verbas na política da coesão e está a perder verbas no segundo pilar da PAC e, portanto, nesse sentido, na política da PAC. Eu lembro-me que, logo no início desta discussão, o Sr. Ministro, quando iniciámos esta discussão aqui no Parlamento, dizia que um dos eixos essenciais do Governo nesta negociação era reforçar os recursos disponíveis para as políticas de coesão e para o segundo pilar da PAC. Neste momento, a notícia que temos não é essa, é exatamente a contrária. Por isso mesmo, era muito importante que o Sr. Ministro nos falasse aqui um pouco mais o que é que está a acontecer, que evoluções é que aconteceram desde a última vez que discutimos esta matéria, e nós, sempre que o Sr. Ministro vem cá, temos vindo a discutir esta matéria, mas percebendo que no quadro europeu há muitas questões que estão a ser colocadas, por exemplo, a questão do Brexit, nem sempre temos a oportunidade de entrar em maior minúcia. E para nós era muito importante, porque este também é um dos instrumentos muito relevantes para responder às questões e às preocupações do Primeiro-Ministro sobre quem ganha menos e quem ganha mais com a zona euro. Depois, uma terceira questão. Eu tive a oportunidade de ler, com detalhe e atenção, é a minha obrigação, a entrevista do Primeiro-Ministro, e não quero qualificá-la, para não entrarmos aqui numa disputa de adjetivos. Achei muito curiosa uma questão que o senhor Primeiro-Ministro falou, aliás, repetidamente e reiteradamente, que tem a ver com a matéria dos impostos europeus. E eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro mantém uma afirmação que nos disse aqui há um mês, numa reunião da Comissão de Assuntos Europeus com a Comissão de Defesa, em que, e passo a citar, o Sr. Ministro Santos Silva dizia: o Governo cumpre escrupulosamente as resoluções da Assembleia da República. Fim de citação. E faço esta pergunta pelo seguinte: não lhe vou pedir opinião, não é uma questão de opinião, não é uma questão da minha opinião, da sua opinião, o debate podia ser muito interessante, é uma questão de um cumprimento de uma resolução da Assembleia da República que diz claramente que o Estado português não deve apoiar, se deve opor a qualquer tentativa, a qualquer iniciativa, como a comunicação da Comissão que está em cima da mesa, de passar da regra, de usar a cláusula ponte prevista nos tratados para passarmos da regra da unanimidade em política fiscal para a regra da maioria qualificada. É que o Sr. Primeiro-Ministro, quando lhe perguntaram, e eu passo a ler, aceita a ideia de uma política fiscal decidida por maioria qualificada, responde: não só aceito, como considero essencial. A verdade é que o Parlamento Português já se pronunciou sobre esta matéria, não é mais uma vez a minha opinião, a opinião do PSD ou do PS, é uma posição do Parlamento Português que diz muito claramente que Portugal não deve aceitar passar da regra da unanimidade para a maioria qualificada. E, portanto, pergunto-lhe se o Governo Português vai cumprir esta resolução do Parlamento e quando é que vai anunciar às instituições comunitárias, a começar pela Comissão, que o Parlamento Português aprovou esta mesma resolução, o que torna afirmações como estas do Primeiro-Ministro, afirmações sem mandato, o que eu acho que politicamente é grave nesse ponto de vista. Depois, Sr. Ministro, uma quarta questão que lhe quero colocar, que se prende com o país que neste momento tem a presidência da União Europeia, a Roménia. Eu já lhe perguntei, Sr. Ministro, sobre o cumprimento ou não das regras do Estado de Direito na Roménia. Nós sabemos que neste momento as autoridades romenas, e isso até já levou a uma comunicação também da Comissão, a que a Comissão falasse, sobre uma violação de valores que são essenciais, como os valores democráticos e os valores do Estado de Direito, a partir do momento em que o Governo romeno está a tentar fazer aprovar uma lei de amnistia a crimes de corrupção e a crimes políticos, quando tem um ex-primeiro-ministro que já foi condenado até e que continua a ser acusado no âmbito do processo, mas já foi condenado perdendo os seus direitos políticos. E quando eu fiz esta pergunta, e curiosamente já fizemos a pergunta várias vezes ao Partido Socialista, perguntando se o Partido Socialista, que é congénero no Partido Socialista Europeu, do partido que neste momento está a dirigir a Roménia, e quando eu lhe fiz essa pergunta, o Sr. Ministro respondeu-me, remeteu-me para a aplicação do artigo 7º do Tratado de Lisboa, dizendo que, quando for necessário, aplica-se o artigo 7º. A pergunta muito concreta que eu lhe faço é, no âmbito do Conselho, o Governo português alguma vez levantou a questão do artigo 7º. Gostava de saber se o Governo português considera ou não considera que o que está a acontecer neste momento na Roménia atenta contra os valores inscritos nos tratados, nomeadamente os valores da democracia e do Estado de Direito, e se, nesse sentido, pondera ou não pondera a utilização do artigo 7º. Gostava que, nesse sentido, não me remetesse para um quando necessário, mas sim qual é que é a opinião do Governo português. O Governo português vai ou não vai iniciar os procedimentos tendentes à aplicação deste mesmo artigo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Concluímos a segunda ronda. Tem a palavra o Sr. Ministro por 15 minutos para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Basicamente, se me permitem, há aqui quatro questões colocadas. A primeira questão foi colocada pela Sra. Deputada Maria Luís Albuquerque, diz respeito ao sentido da reforma do euro e do trabalho que está a ser feito no quadro do Eurogrupo, tendo em vista responder ao mandato que lhe conferiu o Conselho Europeu de dezembro. A nossa visão sobre isso é muito simples. Nós entendemos que é preciso completar a União Económica e Monetária. Completar a União Económica e Monetária significa, em primeiro lugar, implementar uma decisão já tomada, que é a decisão relativa ao Fundo Único de Resolução. Não faz nenhum sentido que a supervisão e a resolução, passando a ser europeia, sejam os contribuintes nacionais a financiar os custos dessa resolução, financiar por empréstimos aos bancos, mas financiar, calmeme. E é preciso também completar a União Bancária. A União Bancária só fica completa no dia em que, analogamente, seja ao nível europeu que se garante aos depósitos dos depositários, até um certo valor, na legislação portuguesa 100 mil euros atualmente, o custo que, associado a qualquer circunstância excepcional em que essa garantia de depósitos tenha que ser acionada. E, portanto, o sistema comum de garantia de depósitos parece-nos ser um elemento essencial para fechar a União Bancária e, como sabe, a resistência essencial está do lado da Alemanha, mas há uma resistência que vai sendo amolecida semestre a semestre. E depois nós dizemos que não chega a completar a zona euro, é preciso também reformá-la para que ela funcione em condições diferentes das atuais, aquilo a que a senhora e os seus colegas chamariam condições subótimas, e que possa constituir um instrumento de convergência entre as economias e não um instrumento que acentua a divergência entre as economias. E a existência de uma capacidade orçamental própria da zona monetária, da zona euro como tal, parece-nos ser um mecanismo indispensável para que a União Monetária funcione como um meio de convergência. Dito isto, a reforma da zona euro encaixa nesse ponto com a preparação das próximas perspectivas financeiras. E, portanto, nós vimos com muito agrado, até porque isso correspondeu a um pedido insistente e a uma proposta insistente de Portugal, que na proposta que a Comissão Europeia apresentou em fins de maio de 2018 sobre o desenho global do próximo quadro financeiro plurianual, estivessem inscritos dois instrumentos que são justamente pontos de encaixe da reforma do euro com as perspectivas financeiras. O primeiro instrumento é o chamado instrumento de apoio às reformas e o segundo instrumento é o instrumento chamado de estabilização ou apoio ao investimento. Nós compreendemos que esses dois instrumentos são valorizados de forma diferente por diferentes países europeus. Os franceses insistem muito no mecanismo de estabilização. Os alemães e os holandeses insistem, por sua vez, muito que o máximo que conseguem admitir é estar justamente do lado do instrumento de apoio às reformas. Pergunta a senhora deputada como é que isto encaixa. Encaixa neste sentido, em que os 23 mil milhões de euros que na proposta inicial da Comissão estão afetados a estes dois instrumentos, são vistos da nossa parte como o embrião de um futuro orçamento da zona euro. Nós não gostamos muito de discussões terminológicas, há quem nos chama pragmáticos por isso, e portanto normalmente estamos calados quando se discute se isto é capacidade orçamental ou é orçamento. O que interessa é que uma porta seja aberta no sentido de transformar a zona monetária numa zona também com as capacidades orçamentais necessárias para a sua própria estabilização e para a convergência. Agora, o que entendemos é que a dimensão convergência é inescapável, porque uma resposta apenas em termos de estabilização, isto é, o pôr em prática instrumentos de reforço da resposta da União Monetária a eventuais crises futuras, sejam elas com impacto simétrico ou impacto assimétrico, é uma resposta de mitigação, mas que não intervém sobre as razões profundas da divergência, ou melhor, da fragilidade diferencial das economias mais fracas na resposta a esses rainy days. E, portanto, parece-nos que o instrumento de apoio às reformas é essencial para que o instrumento de estabilização possa funcionar em pleno. Quais reformas, pergunta a senhora deputada, pois justamente as reformas que os países aprovam. Aprovam os seus planos nacionais de reformas, reformas, portanto, que são aprovadas não por qualquer troika, mas pelas autoridades próprias dos países, que são adequadas às características e às prioridades de desenvolvimento desses países, que significam do lado desses países as respostas às recomendações específicas por país inscritas no semestre europeu. E a condicionalidade tem que ser esta, não uma condicionalidade ex ante, não uma condicionalidade na lógica da envelope, tu tens este limiar de PIB, tens isto, tu não tens, não tens, mas que seja exatamente um instrumento de financiamento de apoio aos programas de desenvolvimento dos países. Porque o que, como a senhora deputada sabe bem, ambos sabemos por experiência própria, que no meu caso foi traumática, não sei se no seu também foi, vivemos durante anos os efeitos negativos tremendíssimos da zona euro olhar só para a palavra estabilidade no programa de estabilidade e crescimento. E, portanto, de todo o assento ter sido posto numa consolidação orçamental front-loaded, como se gosta de dizer em Bruxelas, gostava de dizer em Bruxelas, Frankfurt e em Washington, e completamente desligada das questões dos fatores e dos motores de crescimento. Exatamente o que viola dramaticamente à inglesa, portanto, viola claramente, na minha opinião, a própria estrutura do que é a União Monetária, porque a União Monetária e o Semestre Europeu pede quer a dimensão de consolidação orçamental, quer a dimensão de crescimento económico e de reformas para o crescimento económico. A capacidade orçamental da zona euro vai permitir conjugar as duas coisas, e por isso é que para Portugal é tão mas mesmo tão importante, e por isso temos insistido muito nela, de tal forma que julgo que podemos dizer que somos, dos países membros da zona euro, aquele que se tem batido mais consistentemente por este instrumento e que tem usado da flexibilidade negocial necessária para que ele possa avançar. Agora, nós não temos, em princípio, nada contra instrumentos de estabilização macroeconómica, como o Seguro Europeu de Desemprego, ou o que há uns meses chamava o Rainy Day Fund, portanto, o Fundo de Apoio ao Investimento em Momentos de Crise. Não temos, mas compreendemos que o que a senhora deputada designou como risco moral possa ser percepcionado como tal por parte dos chamados contribuintes líquidos e, portanto, temos procurado concertar posições para que esse instrumento de apoio às reformas, essa capacidade orçamental possa germinar. E, até agora, as coisas têm avançado. elas têm que avançar de forma a poderem conjugar-se no momento, no dia D, que é o dia em que os líderes europeus terão que decidir sobre os números que põem nos regulamentos e na proposta de perspectivas financeiras. Até agora, parece-nos que o valor que lá está ainda é demasiado diminuto. E as regras que lá estão penalizam injustamente países que saíram justamente de programas de ajustamento. E, portanto, temos-nos batido pela alteração das regras e temos-nos batido pelo aumento dos fundos disponíveis. Quanto à sua resposta, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, não tenho nada a comentar. Deixo isso agora, já é uma questão de história e não de atualidade. O segundo grande tema é o tema dos impostos europeus. Eu agradeço as considerações da Sra. Deputada Margarida Marques, com que concordo, e não sendo naturalmente parte enquanto governo na campanha eleitoral, vejo que ao lado do centro-direita do espectro português e europeu, há várias posições, aliás, muito discordantes entre si sobre esta matéria. Mas, como governo, o que tenho a dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, nós olhamos com atenção para todas as decisões da Comissão da Assembleia da República. Vemos que algumas têm a forma de recomendações e outras têm a forma de deliberações. E quando se trata de recomendações, nós olhamos e também verificamos as circunstâncias em que essas recomendações podem ser seguidas. Não há aqui nenhuma ausência de mandato. O mandato que existe e que o governo português tem cumprido é o mandato de uma discussão que se iniciou há muito pouco tempo no quadro europeu, através de uma comunicação da Comissão, do mês passado, estamos em março, portanto foi em janeiro ou em fevereiro que essa comunicação foi apresentada, para abrir um debate. E aliás, a primeira reação que nós tivemos, designadamente no Ecofin, foi dizer: sim, mas a primeira coisa que é preciso discutir é o calendário desse debate, porque não faz sentido que esse debate não tenha em conta o nosso próprio cronograma de decisão sobre as próximas perspectivas financeiras. Porque há dois pontos aqui que é preciso distinguir e não podem ser confundidos. A primeira é a questão dos novos recursos próprios da União Europeia. O Sr. Deputado Mota Soares, eu próprio, julgo que todos os senhores deputados aqui, exceto a Sra. Deputada Paula Santos, naturalmente, queremos que as perspectivas financeiras, nas próximas perspectivas financeiras, deem condições à União Europeia para financiar novas políticas, ou uma nova dimensão de políticas que já são as suas, quer na área da soberania, quer na área da transição energética ou da transição para a economia digital, e não queremos que isso se faça à custa de reduções brutais na política agrícola comum ou na política de coesão. E, portanto, ou aumentamos as contribuições nacionais ou estabelecemos mecanismos e formas de a União Europeia poder ter novos recursos próprios. E os impropriamente chamados impostos europeus não devem ser confundidos com essas novas formas de obtenção de recursos próprios. O governo a que o senhor deputado tão competentemente já pertenceu, também se envolveu num processo através da figura da cooperação reforçada para tentar chegar a uma taxação sobre transações financeiras. Outros mecanismos estão a ser estudados pela Comissão e nós entendemos que esses mecanismos devem ser considerados no quadro da decisão sobre o QFP. Outra questão, que é a questão levantada pela comunicação da Comissão, é de, em matéria de combate à fraude e à evasão fiscal, portanto, em matéria de combate à atual distorção das condições de concorrência provocada pelo facto de, como diz com graça o deputado, o presidente Juncker, haver vários offshores formais ou informais dentro da própria União Europeia, e não é propriamente nos países pobres, não é propriamente na Grécia ou em Chipre, é mais para o norte da Europa, essa distorção ter de ser corrigida e não poder ser corrigida se nós ficarmos sempre dependentes do veto de um único desses beneficiários. Esse é o debate e confundir os dois debates não me parece ser muito razoável. Finalmente, sobre a Roménia. Eu noto, em primeiro lugar, que a presidência europeia cabe à Roménia e a nossa função como membros da União Europeia é ajudar a presidência a realizar o mais eficientemente que puder a sua nobre função de presidência temporária. Noto, em segundo lugar, que há um tema de campanha eleitoral. Houve agora uma suspensão ad hoc e pro tempore de um partido que embaraçava uma família política europeia. Há acusações cruzadas de quem embaraça quem a respectiva família, mas enquanto Ministro dos Estrangeiros eu não tenho que pronunciar sobre esses aspectos, verifico apenas que eles existem e não confundo a atuação que deve ser a minha como membro do Governo com essa discussão interpartidária, que é inteiramente legítima, mas não deve comandar as decisões do Governo português. Para o Governo português, há dois processos abertos ao abrigo do artigo 7º. Um foi aberto pela Comissão em relação à Polónia, outro pelo Parlamento Europeu para a Hungria, e nós temos apoiado o desenvolvimento desses processos, incluindo as garantias de defesa dos países alvos deles.
Muito obrigada, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Professor Augusto Santos Silva. Terminamos a segunda ronda. Vamos dar início à terceira ronda, que, como sabem, é 2 minutos por cada grupo parlamentar, como é tradição na nossa comissão, e foi resolvido na reunião de mesa e coordenadores da passada semana. Está inscrita a senhora deputada Romina Berardo, a quem dou a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar o senhor Ministro, senhora Secretária de Estado, senhores deputados, senhoras deputadas. Isto realmente tem sido uma audição tematicamente muito ampla, tendo em conta também a atualidade e a agenda política europeia. Mas há dois temas que queria muito sucintamente referir. Um é novamente sobre a questão da cimeira UE-China, porque realmente na semana passada o Primeiro-Ministro não me respondeu e tive agora a felicidade de ter a resposta por parte do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente ao entendimento sobre algumas considerações por parte da Comissão Europeia. Eu queria saber se também tenho a sorte para ter também respostas às outras questões que coloquei na semana passada, porque aqui o grupo parlamentar do PS referiu numa das intervenções que Portugal, e cito, é mais subtil que a Itália em relação ao relacionamento com a China. Era bom realmente conhecer em maior pormenor, e é por causa disso que o grupo parlamentar do PSD já em janeiro solicitou ao Governo o acesso aos 17 acordos assinados entre Portugal e a China, e por isso volto a perguntar se quando é que teremos o acesso na íntegra e também em nome da transparência parlamentar e o bom relacionamento entre a Assembleia da República e o Governo para ter o acesso a esses 17 acordos. Depois o outro tema tem a ver com a Venezuela, que não faz parte das conclusões do Conselho Europeu, e era para saber se qual é que é o ponto de situação relativamente a pressões futuras por parte de concertadas por parte dos Estados-membros em relação ao regime de Maduro, e se também há a possibilidade de haver uma resposta conjunta, uma aproximação conjunta, digamos assim, dos Estados-membros em relação aos representantes designados por Guaidó e pela Assembleia Nacional para os Estados-membros da União Europeia. Não, e repito o que disse na semana passada, não se trata de reconhecer embaixadores, mas sim reconhecer representantes designados por Guaidó, que legitimamente também reconhecemos como a presidente interino da Venezuela. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada Romina Berardo. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhor ministro, começamos pela Roménia. Eu, antes de mais, percebo que o senhor ministro não fica embaraçado com o que está acontecendo na Roménia. Em nenhum plano, nem no plano partidário, nem no plano governamental. Uma amnistia políticos que foram condenados por crimes de corrupção não é uma coisa que o embaraça. Lamento isso. Volto a fazer-lhe a questão. O governo português considera ou não considera que o que está a acontecer na Roménia é suficiente para se iniciar um procedimento ao abrigo do artigo 7º? Depois, segunda pergunta, Sr. Ministro, para a terceira vez. Confirma ou não confirma as notícias que nos estão a chegar que, neste momento, o prazo mínimo de atendimento de um português num consulado no Reino Unido é de 3 meses? Terceira questão, Sr. Ministro. Proposta de lei 187 do governo. Permita-me só aqui uma nota técnica. Como o Sr. Ministro sabe, esta proposta de lei veio muito tarde para o Parlamento. E amanhã mesmo nós vamos discutir esta proposta na generalidade, na especialidade e em votação final global. E isso implica uma coisa que não é normal. É que o que o Parlamento vai tentar fazer é um texto de substituição à proposta do Governo. E por isso mesmo, Sr. Ministro, a resposta que me deu há pouco, que eu sei que teve ainda por cima, dirigiu os assuntos parlamentares e conhece o processo parlamentar, a verdade é que o Sr. Ministro estaria a responder bem se o processo fosse um processo normal. Se nós amanhã discutíssemos isto no plenário, se viéssemos para a Comissão, se cada um dos partidos apresentasse aqui um conjunto de propostas de alteração. Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos substituir, fazer um processo, um texto de substituição ao que vai amanhã em plenário. E certamente que o texto de substituição precisa da anuência do autor, porque nós não podemos substituir uma matéria que tem a ver com o próprio autor. Não é muito comum e isto deve-se, acima de tudo, ao facto do Governo ter, a expressão é minha, ter dormido na forma, ter enviado este diploma muito tarde para o Parlamento, obrigando até o Parlamento e o Sr. Presidente da República, que ainda tem de promulgar este diploma para ele entrar em vigor no dia 29, vai estar em vigor no dia 29, implica que o processo legislativo seja muito curto. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu volto a fazer uma pergunta, que é a seguinte. O Sr. Ministro disse-nos há pouco que está a ser negociado um instrumento relativo aos direitos políticos. Ora, a matéria dos direitos políticos é uma matéria muito relevante, normalmente até matéria de reserva da Assembleia da República. E a Assembleia da República não tem conhecimento de nenhuma iniciativa legislativa sobre a matéria dos direitos políticos. O Sr. Ministro está a ser negociado um instrumento. Mas que instrumento é esse? Onde é que está esse instrumento? Esse instrumento virá ao Parlamento? O Governo vai legislar por decreto de lei? O que é que o Governo vai fazer numa matéria como estas? É que, Sr. Ministro, nós vamos ter, de facto, daqui às 8 da noite, aqui uma discussão sobre esta matéria. Eu não vou poder estar presente na reunião das 6, mas estarei aqui na reunião das 8 da noite. E para nós é muito importante perceber, do ponto de vista de quem apresenta uma iniciativa legislativa, se é possível ou não é possível substituir. A questão não é de sumenos, Sr. Ministro. A questão é muito séria e o Governo está a lidar esta matéria e está a lidar este processo legislativo com muita, desculpe a expressão, com muita leviandade. Não é normal obrigar o Parlamento a fazer este processo assim, eu termino já, Sr. Presidente, peço desculpa que não estava o relógio, não é normal obrigar o Parlamento a decidir assim, não é normal confrontar o Presidente da República com uma decisão que tem de ser tomada em 24 horas, o processo não está a correr bem e confesso que a ausência de resposta e a fuga à resposta preocupa-nos muito porque, como é óbvio, dificulta ainda mais o processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Estão concluídas as intervenções. Sr. Deputado Vitalino Canas tem a palavra. Não no formato habitual de partidos com maior representatividade, mas tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito breves notas sobre 3 questões abordadas aqui, designadamente por outros grupos parlamentares. Primeiro, para confirmar que foi de facto dito que Portugal tem uma abordagem mais subtil do que a União Europeia, não que outros países da União Europeia, mas do que a União Europeia globalmente considerada em relação à abordagem para a China. Não falámos especificamente de Itália, apenas se referiu que existem 2 memorandos de entendimento assinados por 2 países, Portugal e Itália, mas que a abordagem portuguesa é uma abordagem alinhada pela União Europeia, embora com aspectos de subtileza que resultam do nosso relacionamento histórico. Queria também aqui referir o seguinte em relação à Roménia. Não devemos aqui deixar qualquer esqueleto no armário. O Governo, obviamente, não se pode pronunciar sobre este tema de natureza partidária, mas eu queria aqui dizer que o Partido Socialista acompanha com muita preocupação várias situações que afetam o funcionamento do Estado de Direito em outros países da União Europeia, na Polónia, na Hungria, até na Eslováquia e na Roménia. Nós consideramos que, de facto, existem desenvolvimentos políticos nesse país, no que diz respeito às questões de uma amnistia que estará a ser preparada e que poderá abranger responsáveis políticos que não estão neste momento no governo, ou que não estão, em geral, neste momento no governo, e acompanhamos com preocupação e apoiamos designadamente iniciativas já assumidas pela Comissão Europeia no sentido de pedir esclarecimentos, de abordar as autoridades romenas em relação a esse assunto. Aqui as questões de natureza partidária não nos desviam dos princípios que propugnamos, e esses princípios são no sentido de que o Estado de Direito deve ser totalmente respeitado em todos os seus pilares, em todos os países da União Europeia, independentemente das perspectivas partidárias. Em relação ao tema das propostas referentes aos direitos políticos, eu queria apenas referir ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares que aquilo que é urgente nós, nesta altura, resolvermos é aquilo que diz respeito aos mandatos que já existem, e que estão a ser cumpridos por cidadãos britânicos. E isso está a ser discutido. Em relação a outras questões, não são tão urgentes, mas vamos ver se ainda as podemos resolver em momento oportuno e nos próximos tempos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Cana. Está concluída a terceira ronda nas intervenções dos senhores deputados. Tem agora a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para dar as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas e vou responder telegraficamente. A primeira questão colocada pela deputada Rubina Brardo, se o Governo pode responder ao requerimento do PSD. A resposta é sim, foi respondido no dia 18 de março, sendo remetido para o Grupo Parlamentar do PSD, ou através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, como é praxe. O texto dos memorandos assinados pelo governo português com as autoridades chinesas e, portanto, terá acesso a esse, não sei. O que eu sei é que tenho aqui a saída a 18 de março, portanto, da minha parte, está cumprido. Queria chamar a atenção para que, naturalmente, os memorandos e protocolos assinados entre entidades privadas não podem ser facultadas pelo governo. E, portanto, tenho pedido a essas entidades privadas, coisa, aliás, que se eu ainda conheço o regimento da Assembleia, é perfeitamente possível fazer. Em relação às duas perguntas feitas sobre a Venezuela, os próximos passos, pois o próximo passo é já na quinta-feira, a segunda reunião a nível ministerial do Grupo de Contacto Internacional, desta vez decorrerá no Equador, e eu representarei o Governo português, portanto, Portugal estará mais uma vez representado ao nível de ministro, e espera-se que também possam associar-se a esse grupo países que não fazem parte dele, mas que exprimiram a vontade de terem um contacto mais estreito connosco, porque é cada vez mais claro, se me permite o comentário, que a iniciativa da União Europeia é a única iniciativa que pode ser trilhada fora a das Nações Unidas no plano humanitário, na direção que todos, menos um, queremos, é que haja uma transição pacífica na Venezuela através de novas eleições, evitando confrontação interna e intervenção militar externa. E, portanto, cresce, depois de um primeiro momento em que houve até alguma desconfiança, designadamente países do Grupo de Lima, é cada vez mais claro que esta iniciativa, no plano diplomático e político que é o seu, é a iniciativa que pode contribuir mais para que o impasse que de facto se vive hoje na Venezuela possa ser superado de maneira pacífica. Chamo, aliás, a atenção, se me permitem, para um muito equilibrado relatório que o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas produziu sobre a situação na Venezuela. Quanto aos representantes da Assembleia Nacional, etc., nós temos falado ao nível europeu. Até agora, do meu conhecimento, só dois países, e nenhum deles é europeu, acreditaram que o embaixador nomeado pelo deputado e presidente Juan Guaidó. Eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, que no quadro legal português, a decisão de acreditação envolve vários órgãos de soberania compete naturalmente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros instruir, digamos assim, o processo, e é isso que estamos a fazer. E segundo, nós temos mantido a linha de manter contacto com todas as autoridades, e por isso mesmo eu próprio recebi o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia Nacional Venezuelana, o deputado Francisco Sucre, que esteve aqui, teve também contactos no Parlamento, e que eu recebi, e que se fez acompanhar do diplomata Cotes, evidentemente, é um seu direito. Mas, como a senhora deputada compreende, mais uma vez, neste ponto, aquele critério básico em que, aliás, coincidimos, que é começarmos tudo pela resposta à pergunta: o que é que prejudica os interesses da comunidade portuguesa residente na Venezuela e, portanto, nós não fazemos, ou o que é que beneficia e, portanto, nós fazemos. E este é um quadro em que essa pergunta é absolutamente essencial. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Mota Soares, eu esqueci-me há pouco de dizer que, evidentemente, uma extensão significativa do prazo, se for esse pedido do Reino Unido, implica a participação nas eleições europeias. É, aliás, um dos busilis que mais perturba o processo eleitoral interno, o processo político interno no Reino Unido, mas evidentemente nós não podemos correr nenhum risco de impugnação das eleições europeias por ilegalidade. Quanto ao acordo sobre as decisões futuras, o senhor deputado, que é um distinto deputado e foi membro do governo, compreenderá bem o que eu vou dizer, que é eu, para meu proveito e sobretudo para meu proveito de todos os meus sucessores, que serão muitos, não abdico de uma regra básica de países como Portugal, que é os acordos entre países são conduzidos, a negociação dos acordos entre países é conduzida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, tratando-se de matéria que, aliás, reserva de competência da Assembleia da República, o acordo terá que ser aprovado na Assembleia da República para depois ser ratificado pelo Presidente da República, mas a iniciativa negocial pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que a conduz. Sobre a questão colocada pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, agradeço e aproveito para precisar a minha posição. Como os Srs. Deputados sabem, para o bem e para o mal, as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros vinculam o Governo e, portanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros deve ser muito cuidadoso no que diz, e por isso mesmo é que eu, respeitando evidentemente a vivacidade do debate político, parlamentar e partidário, e lamentando, aliás, que as funções presentes me obriguem a ser comedido nessa que é uma das minhas paixões mais assolapadas, tenho a dizer que não ignoro a responsabilidade que tem como Ministro dos Negócios Estrangeiros de um Estado-membro perante a presidência temporária do Estado, da União Europeia, e também não ignoro qual é o poder de iniciativa que pertence à Comissão Europeia no quadro do artigo 7º, e não façamos de conta que já estão aprovadas coisas que estão muito longe de estar aprovadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Terminamos estas duas audições. Foram duas audições numa. Temos 10 minutos até ao horário previsto para a terceira audição, ou seja, podemos chegar mais cedo, se assim entenderem, mas a segunda audição é feita a terceira audição é feita em conjunto com a segunda comissão, que foi convidada a estar presente. Por isso, vamos fazer um curto intervalo e continuaremos a seguir. Muito obrigada e até já.